Eu deixo aqui um alerta que essa mesa ela é para maiores de 18 anos, que ela possui alguns temas possivelmente sensíveis e a depender dos caminhos, alguns gatilhos que talvez as pessoas não queiram disparar. Então fica aqui esse alerta. Recuem, roladores, condenadas criaturas que vagam pelas sombras, protegidos por suas frágeis consciências, alimentado por uma curiosidade destruidora. Boa noite a todos. Voltamos à nossa mesa de Actium Cthulhu, aqui no RPG de Quinta. Eu, Jefferson, seria o mestre dessa campanha, guardião do Necronomicon e aquele que folheará as páginas da destruição para esses que jogarão, dos quais eu chamo ele o primeiro dentre os condenados, aquele homem que busca o seu refúgio na ciência e na lógica, Dio.
Fala aí, galera. Vamos embora para mais uma mesa aí, a mesa de Death Hollow. E meu amigo, eu vou mostrar a vocês que tudo pode ser explicado pela ciência, inclusive até a parte oculta, a parte mística pode ser explicada pela ciência e mostrarei isso nessa mesa.
E galhos arranham a janela, fazendo com que pessoas se assustem brevemente apenas para perceber que o que ela teme não é o que está lá fora, mas o que arranha dentro de suas cabeças, em especial de uma mulher que teve homens em sua vida que vieram e já foram. Essa mulher é Valdo.
E aí, pessoal? Eu vou
Ficou
jogar.
estranho.
Ficou. Hoje, Judith Helmsley. Continuar jogando com ela. É, como o Jefferson disse, uma mulher que passou por muita coisa e teria toda a razão para se entregar, mas esse não é o caso. Pelo menos não ainda. Ainda existe muita coisa a ser feita. E ela vai tentar dar o melhor de si.
O próximo é nada mais, nada menos a pessoa que carrega consigo um legado de sangue muito mais antigo do que a maioria gostaria de admitir. E essa árvore genealógica remonta sabe-se lá o quê. E Lucas, que personagem é esse?
E aí, pessoal? Hoje eu vou continuar jogando com a senhora Merkel, a pobre viúva que está com essa trupe de seres alquebrados e completamente perigosos. E como Gerson falou, ela é a filha do honorável e proeminente membro da sociedade, doutora Khan, que veio a falecer, infelizmente.
E sendo apresentado pela primeira vez, mais especificamente saindo das sombras, para não ter de 7 palmos abaixo da terra, Felipe.
E aí, galera, vamos hoje aí vou jogar com o Robert, um cara que já sofreu muito, mas estamos aí, né?
Beleza. Dentre os últimos desses que estarão buscando pistas, procurando sentidos e simplesmente seguindo rastros, como é de seu feitio, apresento o último dentre os jogadores, Israel.
E aí, galera, vou a primeira sessão participar aqui no personagem Charles Witcher, que é um detetive particular, que em seu passado, ele com sua família, teve uma criação um pouco religiosa. E é um pouco cético em relação a algumas coisas do universo. Mas vamos seguindo e vamos ver o que podemos fazer nesta investigação particular para uma certa pessoa.
Beleza? Com isso, eu deixo para vocês uma frase talhada na pedra, com arranhões de unhas que se descascaram e caíram, apenas dizendo: o medo é um mecanismo de salvação. É um escudo para aqueles que sabem o parco valor de sua própria vida. E com isso, a gente vai retomando a nossa mesa. E, obviamente, evidenciando um contexto aqui da época de 1963, mais uma vez um período de agitação global, né, onde deu-se início muitos conflitos, tanto nos campos ideológicos como em guerras de proximidade, e uma era de espionagem e tensões humanas para o relógio de guerra, a gente retoma nossa mesa, se só possível invocando...
Gostaria de só te interromper rapidão, Jefferson. É, só deixando claro, como a temática pede, a mesa de Cthulhu é a mesa 18+, e iremos abordar diversos temas sensíveis para... para pessoas, então, se você não se sentir confortável, por favor, feche o vídeo e veja outra coisa.
Exato, evite os gatilhos e, se possível, procure ajuda médica em demais casos. É... valeu, Lucas. E pontuado isso, a gente vai precisar fazer uma breve recapitulação do que aconteceu no episódio 1 da nossa mesa, no nosso primeiro capítulo. A apresentação de três dos personagens que estão aqui. Eu gostaria, se possível, que os três jogadores apresentassem o que aconteceu até aqui, cada um pedaço, para os que estão adentrando, e assim a gente possa iniciar nossa mesa o mais rápido possível.
Bora lá. O começo da mesa foi com o meu personagem, o personagem Dio, ambos assistindo um dissecamento ao vivo feito na universidade de... foi na capital, né? Ou não?
É, em Londres.
Em Londres mesmo. E a gente conversando sobre a nossa ida ou não a Deep Hollow. Acabou sendo fechado o acordo entre os dois personagens para ambos irem, dado que agora o personagem do Dio, o Dr. Hans, possuía um interesse genuíno em ir até lá. Então ele acordou com o pedido da senhora Merkel em ir até lá. Uma vez chegando na cidade, depois de observar aquele simpósio sobre dessicação de um membro de uma doença específica que acometia muitas pessoas na cidade de Deep Hollow e suas proximidades, cujo nome para mim é impronunciável. Se já conseguir falar aí.
O quê?
O nome da doença.
É uma doença fictícia.
Que deixa as pessoas características anfíbias, levemente anfíbias. Nada muito grotesco.
Biologia, se não me engano, era um negócio assim.
É, enquanto o Jefferson olha aí nas notas dele, a gente chegou até a cidade.
Anfibiomialgia.
Aí, valeu. Quando a gente chegou na cidade em si, a gente foi praticamente direto até a residência da viúva. A gente não sabe se é viúva ou se simplesmente o marido, como ela mesmo falou, fugiu com a secretária da senhora Judith Helmsmith. E ela era uma mulher um tanto quanto assombrada pelos fantasmas internos. Pelo menos dava a ver isso. Ela é uma mulher bonita, mas que boa parte da beleza dela ficou no passado. E depois da gente conversar um pouco com a personagem dela, explicar os motivos iniciais que nos trouxeram à cidade, pelo menos os motivos aparentes, que cada personagem esconde um segredo, ou mais de um, fomos confrontados por agentes legais, agentes da polícia, dois detetives, cujos nomes eu também não lembro.
Um show to players aqui, rapidão.
Um deles era um pouco mais baixo, com um pouco uma barriga que demonstrava que ele gostava de se divertir, enquanto o outro foi sempre caracterizado como pessoa um tanto mais sisuda e com um olhar aquilino, que conseguia ver muito bem como detetive. Ambos deixaram claro que eles gostariam de tomar notas e pegar os depoimentos, principalmente da senhora Helmsmith. Começou a ter um certo embate intelectual, dado que A senhora Helmsmith não gostaria de contar algumas coisas que estavam sob seu conhecimento enquanto os agentes estavam sendo tanto quanto brutos. A minha personagem acabou convencendo todos de irem no jantar, exceto a viúva, não, né? Toda vez estou chamando de viúva. A senhora Helmsmith, exceto ela, todos foram jantar no restaurante local, comeram e beberam bastante, exceto o policial Aquilino, que apenas comeu e bebeu o suficiente. E uma vez lá, a gente começou a tirar algum tipo de informações, principalmente do outro, acho que era do Percy, né?
Não, é do Paddy. Os detetives.
O Cormac era o chat. Era o chato.
É, Ted Cormac é o cara que ele era mais jovem, mais esguio, mas ele tinha uma complexão assim, levemente atlética, mais alto também, mais jovem, tem olhos azuis, meio aquilinos, assim, ele é muito altivo, muito sisudo e muito sério, enquanto o seu parceiro, ele é levemente o oposto, ele é mais debochado, não que é assim, mais corpulento, ele não chega a ser gordo, ele é só levemente mais corpulento, tem um nariz mais proeminente, abatatado, como uma espécie de típico irlandês de bar, assim. Você vê pelo nome dele que ele tem o típico
Patrick.
De ascendência irlandesa, né? Que ele tem um apelido Perry Harris. Esses dois detetives foram os encarregados de dar continuidade aos casos que estão pendentes no condado de Deep Rock. E esses detetives, né, estavam seguindo os encalços, as pistas e interrogando as testemunhas referentes não só aos casos do desaparecimento recente do prefeito, há cerca de uma semana, como também os casos passados e... Enfim, não vale a pena comentar ainda os casos mais recentes.
É, resumindo ainda mais, a gente voltou para a mansão da Helmsmith, que também é a mansão a mansão do prefeito, pelo que eu entendi. Nos reunimos lá e fomos até a universidade em busca de alguns livros específicos que a senhora Helmsmith falou que eu sempre esqueço, qual é o termo? É cunhado? É cunhado, né?
Cunhado.
É que seu cunhado tinha deixado lá na universidade, o professor Dr. Ethan. E a gente entrou na universidade que estava trancado, pelo menos aparentemente estava trancado, só que quando a senhora Merkel chegou perto, ela viu que o cadeado estava aberto. Todos eles entraram na universidade, que é uma sombra daquilo que ela já fora anteriormente. Não havia mais aula noturna e boa parte do local estava fechado, e a gente entrou e acabou aí. Vale notar que a senhora Helmsmith tem uma pedra do demônio em sua posse.
É isso aí. Lembrando que, como já fazem 12 anos, né, Jefferson? Desde a primeira temporada?
Não, 7 anos, eu acho.
7 anos, perdão. 7. Muitos dos inscritos do Ethan já foram recuperados, mas nem todos relevantes para essa pesquisa. Por isso que ela precisa ir até
a biblioteca
da universidade para pegar. Até porque eles só conseguem fazer isso essa noite, já que no outro dia de manhã a polícia vai chegar.
Fazer uma batida lá.
E no outro dia eles vão para Sampshire, se não me engano, né? Eles deram duas informações. A primeira...
Na verdade, eles estão seguindo a trilha que foi deixado, não só no caso.
Não era no... Era no sanatório local, né, que eles iam?
Era no sanatório, exato.
Sim, sim. No outro dia eles iriam no sanatório. A gente tá correndo contra o tempo pra pegar aquilo
pra importante. Pra chegar antes deles nas pistas.
Sim. Mas qualquer coisa, a senhora Merkel é uma pessoa inteligente, uma pessoa legal, uma pessoa divertida de se ter. Talvez ela possa conversar com o Perry.
Beleza, a gente vai retomar nossa mesa em meio a uma névoa espessa, uma noite fria, úmida e funesta, para dizer no mínimo. Passos apressados resvalam em ladrilhos frios do chão ainda úmido. Parte revezando um ritmado passo em ladrilhos de chão, partes evitando lama e poças de água. Um homem puxa sua casaca mais para frente, solta uma baforada que entre o frio toma uma forma de algo que compõe junto com a névoa aquela baforada fria. Esse homem olha para um lado, olha para o outro, atravessa uma rua completamente deserta. Ele puxa da sua casaca um papel e nesse papel ele lê uma carta escrita pela senhora Merkel, onde a senhora Merkel o contrata pelo seu renome e pela sua presteza e até certo respeito pelas habilidades que ele cultivou e desenvolveu ao longo do tempo. Ele costumeiramente não tem por hábito atuar fora de Londres, a sua cidade natal, provavelmente, e a cidade onde ele fez esse renome. Só que o detetive particular, Charles Witcher, completamente surrado pelo frio à sua volta e sem conseguir ver um palmo à sua frente, se vê dando passos cautelosos em uma cidade desconhecida. Cidade essa que, se não fosse noite, ele juraria que está emanando uma escuridão e uma sombra própria. É como se a cidade em si não fosse apenas noturna, mas uma cidade cuja as sombras compõem o seu set piece, o seu complementar do cenário. Nisso, por alguma razão, cada passo que ele dá, ele começa a sentir um vento gélido entrar pela sua espinha e lhe arrepiar os fios de cabelo da nuca. Nisso, ele dobra uma esquina rapidamente e esbarra um homem baixo, meio corcunda, meio trôpego assim. Só que quando esse homem se vira para olhar em quem ele acabara de esbarrar, o detetive particular, Charles Witcher, está olhando para ele perplexo. E, Israel, eu vou pedir que você descreva fisicamente o detetive Charles Witcher.
Certo. O detetive Charles Witcher é um cara com meia altura, de 1,80m, branco, pele clara, e não muito forte, padrão para um senhor de... um senhor não, um homem de 40 anos de idade.
Você vê que ele está perplexo porque ele nunca havia visto um homem que carregasse um semblante tão assustadoramente monstruoso. Esse homem automaticamente puxa um chapéu de sua cabeça e pede desculpas. Ele tenta esboçar um sorriso e uma boca anfíbia se desdobra em milhares de rugas numa face completamente modificada por alguma espécie de doença que ele carrega. E você, pelo demonstrar da cortesia dele, você vê que ele está meio apressado, meio nervoso, e no momento seguinte ele volta a fazer uma carranca que parece que ele está tomado pela fúria e volta a dar passos. Mas antes que ele suma na noite, uma noite que já está bem avançada, próximo da meia-noite, você dobra o papel, você, na verdade, amassa o papel com a mão para que ele não veja o teor. Ele olha de relance assim para você, amassando o papel. Ele simplesmente diz: muito boa noite, forasteiro. Tome cuidado. Aqui ainda é a cidade natal do coletor de ossos. E ele bota o chapéu. E essa criatura que você vê desaparece meio a névoa, como se fosse uma aparição diante de você. Nisso, você volta, começa a parar nessa esquina, olha para um lado e para o outro, e a névoa começa quase que a te circundar. É quase como se ela tivesse te... E o frio e o silêncio te confunda a sensação de solidão numa noite em um lugar completamente estranho para você. E o teu único refúgio, às vezes, é a palavra no teu próprio idioma, e tu se põe a ler a carta. E essa carta, a senhorita Merkel, ela te coloca a par da situação que ela gostaria que você investigasse. Só que o que ela não sabia é que tu tinha fingido atrasar na balsa para que tu tivesse uma dianteira na investigação. E falando com as pessoas na pensão da cidade, tu descobriu, né, que dois detetives vão até um escritório do falecido Dr. Ethan Helmsmith, o irmão do prefeito, que havia morrido há 7 anos atrás. E com isso, tu viu naquele local um ambiente perfeito para tu investigar. Ao chegar nos muros da universidade, tu simplesmente joga tua casaca por cima do muro e consegue saltar pelo muro. Nisso tu vê ao longe uma caserna de um cuidador, talvez um jardineiro, alguma coisa do gênero, quando tu é surpreendido com um disparo no meio da noite. Isso coloca todos os teus nervos à flor da pele, tu esbugalha os olhos e tu vê que esse barulho vem do portão, o portão da universidade. Quando tu começa a correr para ver de onde o barulho vem, obviamente com uma certa cautela, tu vê ao longe um homem parado, olhando, segurando uma câmera, focando o portão. Esse homem, aparentemente, está vendo 3 silhuetas adentrarem por esse portão recém-arrombado. Este homem portando uma câmera, ele está observando essas pessoas assim, com um olhar meio ávido, meio questionador. E, Felipe, como é a aparência física deste homem que está portando uma câmera em meio à noite, quase que como esperando as pessoas que estão adentrando essa propriedade privada, por assim dizer, e não percebe que estão espreitando e sendo espreitados?
Ele é um cara alto, branco, tem 1,80 m e pouco. Só que ele tá todo de sobretudo, meio escondido as coisas. Ele tem um cabelo grande e está sem barba agora, sem bigode, sem nada.
Beleza. Este homem, né, aparentemente vigiando quem quer que estivesse entrando dentro da propriedade da universidade, teve o mesmo tipo de ideia que aparentemente os outros tiveram. Ou talvez ele já estivesse rondando o território da universidade, registrando coisas. Só que nesse momento dessas 3 silhuetas entrando, você tá o detetive particular vendo nada mais nada menos que a sua contratante, a senhorita Rebecca Merkel, entrando pausadamente, segurando uma pequena pistola, colocando-a de volta em sua bolsa. Um homem velho e escabelado está com ela e outra mulher cuja o semblante é ao mesmo tempo belo, funesto e cadavérico. Ela anda mais devagar e seus movimentos são mais comedidos que os demais. É quase como se tivesse recuperado a vida há poucos instantes, o corpo reanimado. E ação livre.
Beleza. Quando foi pouco. Foi voltando uns poucos instantes depois, né, Jefferson? Do disparo.
Isso.
Então a senhora Merkel, ela guarda a D-Ring, uma arma que. Arma pequena, é menor que uma mão de um homem. Ela guarda de volta a bolsa carregada. Ela deixa o cadeado cair, faz uma pequena cara de assustada, olha para trás, provavelmente para o Dr. Hans e a senhora Helmsmith, e fala: é, pelo jeito estava aberto, apenas encostei e ele caiu e fez todo esse barulho. Senhor Hans, um cavalheiro forte como o senhor, poderia ajudar duas damas a desenrolar essa corrente para que a senhora Helmsmith possa entrar com calma? Não há cavalheiros mais.
Eu estou observando a cena, certo?
E você está vendo a subcontratante entre os invasores.
Certo. Eu vou chegar só mais perto para ver. Eles não estão me vendo, no caso me viram também, né?
Não.
Certo.
Você está escondido atrás de umas árvores, assim, vou olhando.
Vou continuar na espreita. Vou me revelar. Só para.
Jefferson, eu vou tirar a corrente então. Ah, beleza, Dio voltou. Dio, eu perguntei se havia algum cavalheiro disposto a tirar a corrente do portão.
Na última sessão a gente não tinha estourado com um tiro, não foi o cadeado?
É, ficou a corrente. Era uma corrente enrolada e tinha um cadeado. Eu estourei o cadeado.
Isso eu posso fazer. Só que eu não vou pegar com a mão nua, não. Eu vou pegar, tipo, puxar um lenço do bolso. Bota assim na corrente e puxa com o lenço. Não quero deixar digital nesse bicho aí, não.
Quando ele vai chegando, eu falo: enchanté, meu caro senhor Hans. Eu vou esperar dentro do carro. Eu entro no carro.
Digo: abre-te, Sésamo. E abre assim os portões, ainda sem contato. Eu bato com o pé assim nas portas pra ele abrir.
Beleza, a porta simplesmente, ela, como se você tivesse dado um chutão num portão pesado, ela vai abrindo lentamente com o sair da inércia, fazendo aquele movimento de metal rangindo bem alto, assim.
Sim, minha querida, realmente uma lástima.
Oh, enquanto isso, eu tô tentando tirar fotos de tudo que eu tô vendo, só que em silencioso, sem flash, sem nada, e tentar o máximo do melhor possível. Não sei se vai dar pra tirar algo bom, mas pelo menos tentar, tá ligado? Eu não tô perto olhando isso, eu viajei, né?
Não, você, tipo, o teu personagem, Felipe, o teu personagem, como ele é uma criatura soturna e tá envolto em mistério, ele tá em busca de algo. E nessa busca que ele está promovendo, atrás de respostas, a universidade, o escritório de Ethan Helmsmith quase que grita pela presença dele. Você sabe que seria uma tarefa muito fácil para o Robert conseguir adentrar a universidade, até porque durante o dia ela parecia apenas uma universidade padrão e tal. Não estava muito bem guarnecida, mas assim como os demais que compõem esse grupo excêntrico de pessoas, você usou os seus meios, seus métodos para investigar, e como você faz freelancer de repórter, você consegue obter fontes e sabe que, de fato, amanhã é a deadline da possibilidade que você pode ter acesso não só aos documentos que o Ethan pode ter deixado, como os livros de referência que ele usou para a pesquisa dele, que esse é o objeto da pesquisa que os demais estão vindo atrás. E aí você sabe que existem coisas na biblioteca da universidade que o Ethan alertou você sobre, que você, na sua trilha investigativa, foi levado até aí. E para sua surpresa, você reconhece a face de uma mulher cuja foto você já viu. É a mulher do prefeito. É a mulher que estava num pequeno relicário, numa foto presa junto a um relógio que o Ethan portava. Quase como se fosse aqueles relógios de veterano de guerra que ele coloca uma foto de um ente querido. É a mesma mulher. Eu sei que ela pode estar com cabelo diferente, um semblante diferente, mas você conseguiria reconhecer aquela beleza em qualquer lugar. Você sabe que você, dentre os que estão entrando, está a Judith Helmsmith. Conseguiram me ouvir?
Conseguiram.
Beleza, galera. Vocês estão livres aí para abrir. Vocês já têm as quests de vocês e já tem o que é necessário para que vocês o façam.
Dr. Hans, ele é um pouco mais reservado. Ele vai ficar no lado de fora espiando. Ele não vai entrar. Ele vai dizer, bem, senhoras, vocês sabem o que vieram fazer aqui. Então, acho que alguém deve ficar de olho, caso algum agente da lei venha tentar impedir nossa empreitada. Eu ficarei aqui na frente.
A senhora Merkel leva a mão à boca, demonstrando claramente um espanto. Ela fala, mas o senhor deixará duas pobres damas adentrando um local perigoso em meio à noite funesta? Onde está o cavalheirismo, Dr. Hans? Por favor, nos acompanhe.
E quem ficará aqui na frente?
Não precisa disso, apenas enrole a corrente e ninguém verá. Ninguém vem aqui. Não é, senhora Merkel? Senhora Merkel não, senhora Helmsmith.
Sim, não há necessidade para tanta precaução.
Bem, então, sabe como diz o ditado? Primeiro as damas.
Eu acho que o cavalheirismo está morrendo.
E está sendo morto com essas armas que você possui.
Eu não vi armas nenhuma. Apenas um cadeado enferrujado. Mas não vamos mais falar disso. Vamos entrar. Senhora Helmsmith?
Sim, vamos.
Engata primeiro embora.
Os outros vão fazer alguma coisa?
Eu vou contar observando, eu acho que não sei ideal aparecer do nada agora.
Como eu te disse, eu vou meio que tentar tirar alguma foto deles entrando, algo assim, pra depois ir lá e
chantagear.
É, exatamente. Forçar uma amizade na base da violência, quase.
Ou você é meu amigo, ou essas fotos aparecem.
É, né? Cada um ganha do jeito que sabe.
Quando a gente chega no local próximo, eu vou perguntando o personagem de Evalda, a senhora Helmsmith, ela deve ser a que mais conhece o local dentre nós. Até que ela fale que a gente chegou no perto do escritório barra biblioteca. Eu fico só conversando besteira.
E eu vou passar na cal, Jefferson.
Beleza. De todos, você tem as localizações de onde fica o pavilhão da biblioteca, que é o pavilhão Halbrook, que é o doador de uma família antiga que doou várias milhares, centenas de milhares de libras para a construção desse pavilhão da biblioteca. E com isso, esse local, né, com a arquitetura clássica, gótica, assim, muito bem entalhado e disposto na universidade, vocês vão se encaminhando. Deixa eu só. Ah,
Enquanto olha isso aí, eu pergunto à senhora Merkel. Bem, senhora Merkel, o seu cunhado dava aula aqui, correto?
Senhora Merkel?
Merkel não, desculpa, Helmsmith. Seu
cara,
cunhado dava aula aqui, correto?
Sim.
Ele era que tipo de professor? Um professor rígido, um professor amigo dos alunos?
Ele corrigia a prova com 38 na mesa.
O Ethan, ele era peculiar.
Peculiar. Me pergunto o que fez com que esse professor com metodologia peculiar virasse amigo de meu falecido pai.
Bom, o Ethan tinha um grande zelo por assuntos acadêmicos. Pelo pouco que ouvi falar do Sr. Akan, do Dr. Akan, ele também parecia ser um homem da ciência. Acredito que isso pode ter unido as duas mentes.
É, ou talvez a amargura de seu coração tenha o atraído a Ethan, ao Sr. Ethan. E talvez o Sr. Ethan fosse aquele que fizesse que a amargura do coração do meu falecido pai não tivesse consumido completamente.
Não, eu tenho certeza que não foi isso. Afinal, o conhecimento abre portas.
Não, é uma boa maneira de pensar, principalmente agora que a ferrugem acabou propiciando que entrássemos.
É, o conhecimento da pólvora proporcionou a nossa entrada.
A senhora Merkel dá uma gargalhada falsa, mas dá. Bem, pelo visto, chegamos, correto, senhora Helmsmith?
Sim, é atrás dessa porta.
É, vocês foram em direção ao escritório do Ethan ou à biblioteca?
Biblioteca.
Biblioteca, né?
Eu tô sendo guiado pela...
Beleza. É igual, a Judith tá com aquela relação que o Ethan deixou em meio aos escritos do escritório dele que ela conseguiu retirar de alguns livros que serviram de referência para a pesquisa dele. Ele dizia que esse idioma perdido era conhecido como Aklo, com K. E o Aklo, ele é um idioma que é muito difícil ser decifrado na sua totalidade. Nunca foi possível ser decifrado em sua totalidade, porque as línguas humanas sequer são capazes de produzir os fonemas descritos nos ideogramas e nas disposições das letras. Com isso, o Ethan, ele circulou um livro específico que estaria no acervo reservado, restrito e trancado do pavilhão Hallbrook. A seção restrita... Ela normalmente ela tem duas passagens de engradados, as portas engradadas, para a proteção dos livros, porque eles são manuscritos muito raros, por serem muito antigos. Só que eles não estão nas grandes bibliotecas de Londres, justamente por eles nunca terem sido, em sua totalidade, conhecido o que de fato tem ali dentro. E aparentemente, o Ethan conseguiu, a duras penas, ter acesso a alguns desses livros ao longo dos anos que ele trabalhou aí na universidade, quando o reitor ainda não era um senhor, né? E com isso ele conseguiu tipo, fazer um copismo das partes que ele precisava. Só que os livros originais que se fazem ainda estão lá, estão na área restrita.
Uhum.
E aí a gente tem uma porta trancada do pavilhão e mais duas portas de engradados, lembrando que a gente provavelmente tem um caseiro na propriedade e quem tiver percepção... Alô? Vocês estão me ouvindo?
Estamos ouvindo.
Quem tiver o perceber... Quem não tiver, pode jogar antes.
Vou jogar na esquerda ali, não tem.
Vai perceber o quê?
Educação, ele só, né?
Com D4 menos 2 eu consegui.
Alô? 4. Se vocês forem entrar na biblioteca também.
Drya, sai do Discord, tá bugando a tela.
Ah, foi mal, eu só entrei pra dizer que é, volta tá jogando Dota.
Ok.
Perceber o quê, Jefferson? Quem tiver perceber pode tentar, quem não tiver.
É, pode tentar. Pode tentar.
Eu tenho poder não vencer.
Pode jogar na esquerda.
Cinco.
Beleza.
Sete.
Joguei e tirei 4.
Só tá faltando Israel e Felipe.
Ah, eu preciso jogar, porque que era
só. Eles estão com a gente também?
Joga essas aqui, porque aqui dê as cartas no lugar de Benes.
Oi? Tu cortou tu hoje.
Eu disse joguem essas cartas na mesa desse.
Na mesa é pra jogar aqui?
Fica
clique
e fala, vê se Jefferson.
Aí você joga e dá um grito. Qual é o nome daquele bicho lá? Uno.
Truco, pô, pelo menos um truco. É. Verdade.
Como é que gira esse bagulho aqui?
Israel, o idoso de 14 anos.
calma. Girou não?
Gigolou.
Gigolou pra frente.
Não, mas eu tô apertando aqui, arrastando, não tá indo não, pô. Como é que tu fez aí,
Tu pega, clica no teu. No, em cima do teu nome, assim, no teu personagem. Aí aparece. Umas cartinhas
cartinha rosa. Você clica nela.
Ah, pô, eu tô com 3 cartas aqui.
É, joga essas 3 cartas na mesa pra poder apagar.
Ah, tá. Beleza.
Ô, Thiago, como a gente tava conversando pra jogar de novo, né?
Pode.
São mestre, nós são pai. 8.
Beleza.
Falta só o Israel descobrir como é que aperta um botão com o mouse.
É, eu tô jogando aí, ó. Tudo na mesa aí.
Perfeito, já resolvi.
Deu certo aí?
Pode descansar.
Pode jogar.
Porque, pô, essas tecnologias de hoje em dia é muito.
Joga o teu teste de percepção, pô.
Ah, sim, beleza. É porque eu achei que era só vocês o teste de percepção. Certo, deixa eu ver aqui.
Lembra dos teus talentos aí.
E lembrando também vocês que vocês têm que lembrar da configuração das fichas de vocês para vocês puxarem pelas suas habilidades. Entendeu? Explorarem as possibilidades. Eu não vou ficar cantando a bola para vocês a partir de agora, tá ligado? As linhas de investigação, as coisas que vocês podem procurar são vocês que vão determinar. E aí, a depender do que vocês conseguirem com suas habilidades, é que a gente vai desenrolar o que tá acontecendo. Ô Lucas, tu tá sem Benny, né? Tem que dar 2, né?
É, eu tenho 3 por sessão. Me dá mais 2, por favor.
Tem que me dar mais 1, Jefferson.
Beleza.
É, e se ainda tiver valendo aquela parada do... Chegou na hora.
Esses tipos de rolagem, PCB, eu não sei que vantagem é essa.
Tem ou não tem, Jefferson?
Não.
E o do flashback tem um pontinho aí pra mim, pra Evaldo.
Eita, eu dei 6 pra Evaldo.
Foi. Tô vendo aqui agora.
É, devolve não, Evaldo, devolve não, pô. Ele deu porque quis.
Devolve.
Eu não falei nada, eu só disse, eu só vi. Tá ligado? Eu
não tô ouvindo não,
velho. Tá vendo? Eu sendo nerfado ao vivo aí.
Enfim, todos vocês, à medida que vocês vão dando passo nesse local, que consegue ser ligeiramente mais sombrio do que o resto da cidade, vocês percebem que ele é conjugado com uma igreja gigantesca, cuja torre dela está tombada e a metade esquerda dela também. Algo aparentemente castigou essa edificação e ela está bem fragilizada. E aí o edifício Hawthorne, ela é uma configuração que toma não só a parte da igreja, mas também o pavilhão da universidade. Ela é como se fosse uma intersecção entre esses dois ambientes. E aí, à medida que vocês vão dando passos cautelosos na noite, vocês começam a se sentir observados. Vocês podem jurar que vocês estão sendo observados. Vocês têm certeza absoluta de que vocês não estão sozinhos nesse local. Como se tivesse um pequeno mamífero andando na noite buscando seu alimento, enquanto um predador, uma ave de rapina, está simplesmente esperando um breve deslize dele à luz do luar para que dê o seu mortal. E aí vocês sentem essa presença vigilante sobre vocês, olhos sobre vocês, e todos vocês têm essa percepção. Só que o William e o Dr. Hans, diferente dos demais, eles veem silhuetas enegrecidas se movimentando nas janelas. Essas silhuetas, elas formam as sombras. Eles veem essa silhueta de um lado para o outro na janela. Não só no pavilhão da biblioteca, mas ao longo de todos os locais da universidade.
Quando eu observo isso, eu discretamente, sem fazer alardes, no caso eu, o Dr. Hans, eu coloco a mão em um dos meus bolsos de um meu casaco. É tipo um sobretudo que eu ando com ele, um casaco grande e pesado. E dentro do bolso encontra-se meu revólver. Eu tô só com a mão nele, mas agindo naturalmente. Continuo andando, como se não tivesse acontecendo nada.
A senhora Merkel vê isso? O Hans puxando um revólver?
Sim, todos passaram nas percepções iniciais.
É, eu não puxei, eu coloquei a mão dentro do blusão do casaco, sabe?
Ainda tá. Ainda não puxasse, né? Tá dentro do casaco. Ah, então beleza. Aí. Bem, senhor Dr. Hans, pelo visto, um mau auguro passa por aqui. Quase como se eu sentisse olhos fitando. Senhora Hammersmith, ainda demorará muito? Ainda está muito distante?
Acredito que não. Vai acabar rápido.
Vocês param diante da porta trancada do pavilhão. São duas portas grandes de madeira ornada, completamente entalhada com criaturas marinhas.
Jefferson, no caso eu tava atrás de uma coisa que tava no escritório do Ita, né?
Isso, você foi até aí para entrar no escritório do Ita ou ter acesso à biblioteca da universidade, que você descobriu que a polícia, por alguma razão, tá buscando os documentos do falecido Ita, os escritos que ele deixou, porque aparentemente eles são bem reveladores dos momentos pós-morte deles, assim, pós-morte.
Uhum.
Os momentos, os poucos momentos antes deles morrerem, o Ethan deixou muita coisa registrada. E isso tá elucidando muitas coisas, tá ligado?
Uhum.
Sendo que mais ou menos uns 70% disso já foi traído pela Judith. E os 30% restante faltante é acervo da universidade.
Entendi.
Resumindo, tá todo mundo indo investigar esses bagulhos, basicamente.
É um ponto de convergência para todos vocês.
Né? Fred, se lembra da pedra?
Porque os investigadores da polícia disseram que pela manhã iam vir e levar o que pudesse. A gente está se adiantando, está indo na madrugada justamente para isso. E lembrando ao mestre, acho que ele tá lembrado também, que tem a questão lá do jornal que eu pedi para fazer a matéria, né? Pedi para o...
É, para virar opinião pública contra a força policial.
Isso.
Só que esse jornal, ele vai ser publicado pela manhã.
Isso. A gente tá se adiantando, tá ligado, Felipe?
Gastou a soma de 1.500 libras para mandar o jornal local imprimir uma matéria pouco elogiosa com o policial investigador. Isso.
Só um negócio. Eu ia, na história anterior, se não me engano, antes da mesa, meu personagem iria ser contratado pelo personagem do Lucas. Ou ir trabalhar juntamente em algum tipo. Isso. Não era o Lucas, isso não.
É, na verdade, o que te atraiu para cá foi uma soma considerável de dinheiro que a senhora Merkel, personagem de Lucas, te ofereceu. Porque tu é um investigador particular. Só que, aparentemente, a senhora Merkel não confia nas autoridades locais em conduzir as investigações. Porque eu já... razões pessoais dela. Entendeu? Muito provavelmente porque a força policial local é extremamente racista e ela é uma mulher de cor, né, naquela época. E também tem o viés de que a polícia local é tida como corrupta, é inepta, e os crimes ocorrem, nada acontece, peixe com batata frita, tá ligado?
Era só sobre, era só uma dúvida mesmo, é, se eu poderia me revelar, porque na verdade o Lucas já, a senhora Merkel já espera, no caso eu.
Exato, achei bem evidente que você viu a sua contratante entrando clandestinamente em uma propriedade privada, né, acompanhada de uma mulher e de um velho.
Entendi. Certo. Aí, no caso, eles vão entrar agora, na verdade, né?
Quem sabe é você. Você pode se permanecer oculto se você tiver alguma estratégia em mente.
Certo. Então, eles entraram, adentraram a casa, a universidade, na verdade, no caso, o prédio. E eu vou entrar logo em seguida.
Digo, senhoras, encontramos outra porta fechada. Eu acho que não seria bom para nós sair por aí arrombando portas. O que vocês acham de voltarmos pela manhã, já que está tudo trancado? E se arrombarmos, terá sinais de arrombamento?
Não, nós não podemos ir embora. Eu quero dar uma olhada, Jefferson.
Você olha em volta e você vê o campus de Santa Donatella University. Ela é meio que uma mistura de uma arquitetura gótica da Baixa Idade Média, especificamente. Se quem tiver arquitetura pode rolar para ter mais informações a respeito disso. Com prédios bem imponentes, pátios arborizados com muitas árvores secas, meio retorcidas. Pelo clima local, assim, você sabe que isso essa visão assim, essas árvores têm uma certa estatura. Algumas delas estão semi-quebradas próximo ao hall de pavilhão de entrada. O que te chama a atenção é que próximo desse hall tem uma estátua quebrada de alguma espécie de efígie que foi mal cuidada e que foi levada à quebrada para a prisão. Os corredores ecoam uma espécie de peso do passado. Você sente essa herança. E na biblioteca Hallbrook, que é o prédio central desse pavilhão, ela é uma maravilha em si mesma. Ela não só abriga uma vastidão de coleção de livros raros, dos mais diversos autores, para quem precisar de material de pesquisa, como também manuscritos ainda selados de um passado muito distante, que não entraram no acervo da biblioteca real. Tomos de cuidados proibitivos e tratados diversos. Inclusive, já foi objeto de especulação da imprensa local, que diz que alguns livros de ocultismo podem ser encontrados em meio a essa biblioteca, e que poucos se atrevem a ir lá explorar e verificar se isso de fato é verdade.
Certo.
Contudo, esses corredores no momento atual estão bem silenciosos, a biblioteca está lá guardando seus respectivos conhecimentos e talvez um sem número de segredos. E você tem essa sensação opressiva de estar sendo observado e você vê aquela efígie quebrada, né, com os escritos assim em cima, e vocês estão diante de portas que na verdade tem quase 2 metros e por 1,5 metros cada porta, assim, totalmente entalhada com criaturas marinhas, tentáculos e símbolos arcaicos, inclusive até alguns que, para um simbologista ou um certo domínio cultural, poderia entender sobre o que se trata, mas isso nada mais é do que um portão trancado. Está trancado.
Eu poderia fazer uma rolagem de ocultismo para ver se tem algum símbolo que eu já estudei, já que eu sou um estudioso.
Pode.
Talhado na porta?
Isso.
Então eu vou rolar, viu?
Pode rolar.
Vamos lá. Ocultismo. Hora de fazer valer a pena. Bora lá.
E agora tu vai dar uns... As demensionadas.
Tá doido, 21.
E você sabe que esses símbolos são derivações de um dialeto perdido. Uma mistura de sânscrito e galês antigo. São símbolos de proteção, selamento, ritual, nascimento e conhecimento.
Ô Jefferson, se possível, não sei se vai ser possível.
Calma,
mas
calma, 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 que não acabou, tá? Bora. E você usar a sua rolagem de ocultismo, você acaba de absorver um conhecimento muito elevado sobre uma coisa que, em tese, a maioria das pessoas não são capazes de lidar. A grossa maioria das pessoas enxerga isso como uma espécie de tela de magia negra. Uhum. Nos livros aos quais você teve acesso, isso é um indicativo claro de magia negra pesada. Se uma pessoa ignorante se deparasse com isso, ela poderia simplesmente ficar mortalmente assustada. Você, ao se deparar com esses símbolos, você começa a ver os tentáculos cravados na madeira se mexendo.
É, eu observo isso com...
Faz uma rolagem de espírito pra tentar absorver isso aqui.
Vamos lá, vamos lá.
Pera.
Primeiro,
deixa eu dizer, a dificuldade da rolagem de espírito é a dificuldade 5.
5? Então, beleza, vamos lá. Foi?
8.
Passou.
Então, beleza. É, eu, se possível, quero fazer o seguinte.
É uma ilusão de ótica. O Dr. Hans Smith percebe isso e, tipo, ele, talvez ele precise dos seus óculos, finalmente, como o Sr. Brown havia sugerido.
Eu tô meio que maravilhado com esse monte de conhecimento que eu comecei a ver. E eu não esperava por isso nessa biblioteca de um lugar tão pequeno. Se possível, já que eu não tenho como transcrever muita coisa, eu queria fazer o seguinte. Eu carrego um bloquinho de notas comigo. Não muito grande, mais ou menos cabe num palmo da mão. Aquelas capinhas de couro, né? Livro, aquele livrinho pequeno. E lápis. E eu quero fazer o seguinte, caso o mestre permita. Arrancar algumas folhas, colocar nos entalhes da porta e riscar com o lápis, porque aí vai ficar marcado na folha os símbolos. Pra mim, buscar depois respostas quanto a isso.
Pode sim fazer. Agora anota isso na ficha, Paulo.
Vou anotar agora. Aí eu arranquei algumas folhas, coloquei na porta e tô nos símbolos que eu achei mais interessantes, eu tô rabiscando. Pra ficar
beleza.
Marcado na folha.
Os demais veem um homem mais ancião, assim, com sua cabeleira... desarrumado, simplesmente sacando um pedaço de papel assim, um papel de polpa de baixa qualidade, passando um lápis de carvão assim por cima, captando o relevo da porta. Quase como se ele tivesse achado na porta uma grande descoberta. Só que é um...
Jefferson.
Isso é... Oi.
A gente ainda não tá na parte interna da universidade, né? A gente tá do lado de fora, correto?
Vocês estão na parte interna da universidade.
A gente já tá na parte interna.
A parte justamente que toca a capela central de Santa Donatella, que é o centro da cidade, numa intersecção com a universidade de Santa Donatella.
Uhum. Eu poderia fazer um teste de física para a questão das ondas, para verificar se há algum meio de tentar abafar o som do disparo. Com um calibre menor, logicamente.
Pode.
Três, eu consigo alguma coisa?
Você simplesmente tem certeza absoluta do óbvio.
Vai fazer um barulho desgraçado.
É, como eu estou no local e eu... Na verdade, eu chego e me apresento e falo com a senhora Merkel.
Quando ele aparece meio às trevas, eu simplesmente vou para trás do Dr. Hans e cochicho no ouvido dele. Puxe a arma e mate-o. Alguém nos viu.
Você viu uma silhueta sombria se aproximar de vocês. Essa silhueta tá com um chapéu meio atravessado assim na cabeça, uma
casaca.
Ele
é um dos policiais, provavelmente não seguiu. Atire-o.
O semblante é exatamente igual ao do Cormac, Ted Cormac. O homem que tá à frente da investigação. Só que aí, à medida que ele vai saindo das suas e o barco no ar ilumina apenas metade da sua face, você vê o detetive particular, investigador, senhor Charles Witcher.
Eu falo. Se acalmem, eu não sou um deles. Eu estou com vocês.
Quando eu olho isso, quando ele saiu assim, quando a senhora Merkel falou pra mim, eu guardei minhas folhas rapidamente assim no meu casaco, puxei a arma e fiquei com ela em mãos, assim, digo. Não tão rápido, senhores. Bem, eu acho que a força policial está fazendo um trabalho noturno hoje. O que estão fazendo aqui? E mostrem as mãos. Eu tenho mãos velhas e a qualquer momento posso disparar acidentalmente. Então, mostrem as mãos.
Eu mostro assim, digo. Eu não tenho nada. Não se preocupem comigo. Eu sou um detetive particular. Eu posso ajudar vocês a entrar isso. Eu tenho alguns instrumentos.
Senhor Winter.
Carrego comigo.
É o senhor?
Oi, repite.
Precisamos fazer um pequeno teste. Qual era o teor da carta que eu havia lhe enviado?
Bem, a moça fez a pergunta.
A carta que você me enviou... A carta que você me enviou relatava sobre um pedido de investigação particular sobre o sumiço do seu marido.
E o senhor deveria ter chegado?
Bem, eu sou um detetive particular, eu tenho minhas artimanhas para fazer um bom serviço.
Entendo, mas você entende que o senhor não cumpriu com a sua pontualidade no contrato, não foi?
Acontece um pouco.
O atraso será descontado do seu pagamento.
Senhora Merkel, você o conhece?
Infelizmente sim, meu bom senhor. Meu bom doutor Hans, pode baixar a arma. Esse é o senhor Winter.
Ela de volta no bolso, digo, desculpe, senhor, é porque estamos em tempos difíceis, você sabe, né?
Senhor Winter, saia do meio das trevas, não comporte-se que nem um pobre perrapado e ladrão. Mostre-se na luz.
Como eu, sobretudo, tiro meu chapéu e digo, olá, senhores e senhoras.
Senhora Hellsmith, ou adentramos e fazemos o que temos que fazer rápido, ou temos que ir embora. Muitas pessoas nos viram, como você pode ver aqui.
Jeff, você pode tentar abrir essa porta com o pé de cabra que eu tenho aqui?
Tu tem um pé de cabra?
Tem.
Na tua ficha.
Eu sou o Mister.
Mister M, é você.
Ai, Mister M.
É o Mister procurado pela polícia, sim, meu parceiro.
Mas eu já
e
comprou
assim,
11
a Judy Fevaldo vê a comitiva aumentando e quanto mais gente perambulando, mais barulho, mais a situação vai se agravar. E em relação a isso, o Charles Witcher, ele sabe que a contratante dele acabou de cometer um crime. que ela invadiu uma propriedade privada. Ele estava disposto a fazer isso em nome dela. Só que ela se embrenhou no perigo de propósito.
Eu vejo esse maluco puxando um pé de cabra.
Isso.
Senhor Witcher, eu sugeriria que o senhor utilizasse de meios mais furtivos. Eu poderia pedir para o nobre Dr. Hans estourar a maçaneta.
Ele tem as suas
tem. Eu tô ligado nos itens que ele tem. Ah, eu ajudei. Ela continua, a senhora Merkel continua. Eu poderia pedir para que o nobre cavalheiro Dr. Hans estourasse a porta com sua Webley .38. Mas faria muito barulho.
É, exatamente. Eu acredito que uma arma nesse local chamaria a atenção de muita gente. E não queremos isso.
E o que o senhor acha que uma barra de metal forçando uma porta de madeira faria quando esta rompesse?
Digo, só um adendo. Se for forçar com este pé de cabra, não danifique essas partes da porta. É um design muito bonito para ser estragado dessa maneira.
Bem, nós temos duas opções, um tiro ou forçar a porta. Eu acredito que a segunda opção seja ganhar menos barulhento.
Senhor, pode falar.
Amanhã sem estragar nada e sem cometer nenhum delito.
Ah, Judith, olha assim, é melhor forçar. Nós precisamos sair daqui rápido, mas quanto menos atenção, melhor.
Senhor Winter, uma das qualidades que o senhor falou é que o senhor sabia andar em meio...
O senhor sabia andar?
Andar em meio à furtividade nas situações que é necessário. Mostre que suas recomendações valem a pena. Me dê outra ideia, por favor.
Bem, vejamos.
Bem, senhora... Pode falar. Senhora Resmite, só para lembrar você mais uma vez, e para termos um álibi.
Ah, exato.
Caso a polícia venha até aqui, assine aquele papel e deixe que eu
tome as coisas. Eu não, tô pensando aqui.
Porque estaremos resguardados perante a lei.
Calma, um momento, eu pensei rapidamente, eu tenho outro instrumento que quase passou desapercebido, eu tenho um gás óssea que eu posso utilizar. Eu não tinha visto não, tem embaixo.
Eu tenho uma dinamite.
Eu tenho um gás óssea é pra abrir, né, deixa eu só.
É um conjunto de pequenos ferros que servem pra...
Tranquilo.
Porra, me bateu essa porra no pé de cabra, bicho.
Pô, mas é porque eu
pensei. Não, mas assim, ele declarou a ação dele, ele vai usar
o pé de cabra. Não, então, por isso que eu perguntei. Você não tem alguma coisa aí, melhorzinha, não?
Beleza, então eu vou usar esse gasoar pra tentar.
Talvez no próximo ele possa usar as gasos, porque ele já declarou que vai usar o pé de cabra. Aí quando ele fala isso com vocês, ele começa a puxar uma barra de ferro retorcida, em formato de gancho, e ele simplesmente encaixa no vão da porta.
Não, coloca a mão no ombro dele, velho. Não quero deixar isso aí, não.
Não, mas veja bem, na hora que eu puxei, a senhora Merkel começou a falar, amigo, não sei nada, mas. Menos barulhento, eu não cheguei a forçar em criança.
Beleza, deixa eu ver aqui o nome. Felipe, o novo nome do teu personagem é qual?
Robert.
Só Robert?
White.
Robert Branco.
Enquanto isso, o senhor White tá vindo de longe assim, um quarto indivíduo se aproximando dessa comitiva. Ele puxa um pé de cabra, esse elemento metálico se destaca aos teus olhos e ele crava no vão da porta, assim, por um momento. E tu vê que possivelmente esses quatro indivíduos estão se planejando para invadir a biblioteca e possivelmente se apoderar do conhecimento que tu deseja antes de você. Beleza?
Beleza.
Bom, ele vai ter que esperar alguém abrir a porta, né?
Eu falo de lá. Cuidado, senão você vai chamar a atenção de mais alguém.
Eu de outra pessoa?
Doutor Hans, atire.
Eu puxo tenho... a arma.
Cara, eu vou pedir que todos façam uma rolagem de espírito pelo susto.
Já mandei atirar, velho. O cara sai das trevas, atira, porra.
Não, e ainda sai das trevas rindo, assim, tá ligado?
Você
é 11, meu.
Calma aí, que eu não disse que eu saí das trevas, não. Eu disse que eu falei, eu tô escondido ainda.
Pior ainda, bicho.
É pior.
Cara, a maioria de vocês simplesmente são surpreendidos por um quinto elemento nessa comitiva. Vocês viram
rapidamente
paletó e gravata, meio surrados assim, de baixa qualidade, uma gravatinha
no caso,
de jornalista, assim, com aquela lapela de press, tá ligado? No paletó dele, de imprensa, e segurando uma pequena câmera, tá ligado? Polaroid antiga, e ele vai se aproximando assim, e vocês só escutam a voz. Eu não. Isso que o Felipe acabou de dizer. Todos vocês se surpreendem, olham de supetão assim pra ele. E aquela figura em meio às sombras está completamente iluminada pela luminária frente ao pavilhão assim da biblioteca. E vocês veem um homem alto, de uma complexão física avantajada, musculoso, meia idade, sem barba e com trajes de o que qualquer um poderia presumir que é da imprensa.
Senhor Witcher, faça um favor para todos nós. Vá lá e esfaqueie aquele homem, por favorzinho.
Eu puxo minha arma. Quando eu vejo isso aí, eu vou fazer o mais nacional. Eu digo, alto lá, meu amigo.
Eu falo,
calma. Na minha direção.
Antes de fazerem qualquer coisa, olhem isso. Eu jogo as fotos que eu tirei, assim, de todo mundo entrando.
Não tem como tu revelar, pô. Eu tô
com uma arma apontando pra ele.
Ah,
porque aquela porra aí que ela revelou já, mano?
Não, então foi mal. Eu achei que já tem aquelas câmeras que saíram.
Eu olho assim, foto... fake news, teu
filho. Aquela. Tá ligado? Aquelas antigas que já saiu uma foto.
É, antigas é 90, 80, pô.
Ah, é, aquelas acho que não tem ainda, não.
É. Eu tô com arma.
E sem contar que ela faz um barulho enorme com luz enorme também. Puf! Pra tirar a foto e revelar.
E tô apontando pro cara que chegou aí com uma espécie de câmera de calma, não,
amigo, vamos lá. Aí vem, tá muito. Eu não consegui tirar nenhuma foto, então, sem flash, sem nada.
Aí eu tô com o pé de cabra na mão, olha assim, apontando ele. Você pera chegou aí. Aqui, já quantos tempos está aí? Bora, vamos, se apresenta, nós temos muito tempo.
Pera aí, ô Jefferson, só pra saber, tem como eu usar, que eu tirei fotos da galera ou não dava pra tirar nenhuma foto, sem fazer barulho?
Dá pra tirar fotos, mas sem o flash, pô, é como se tirasse foto no mais profundo breu, tá ligado? Que não existe modo noturno de câmera. São câmeras antigas ainda, tá ligado? De 1973. Claro, é de antiga e tal, ela é uma câmera boa, mas ela precisa de iluminação, ou seja, a iluminação tem que ser gerada. Ou seja, um flash... uma fonte de luz direta, coisa do gênero, tá ligado?
Sim, mas onde eles estavam, tava o carro deles, tudo. Não dava pra dizer que eu conseguia tirar uma foto.
Não, você não dava... conseguiu tirar a foto pela distância que você tava mais sombra, tá ligado?
Uhum.
Ah, na verdade, espera um momento. Eu olho, liga. Eu já tinha te visto lá fora. Eu vi você apontando essa câmera imunda para a porta.
E meu bolso
você se revelou.
E
na verdade eu vi antes dele chegando. Vamos, se apresente, nós estamos curiosos rapidamente, por favor.
Eu sou o Robert White, eu sou do Jornal da Cidade e quero fazer meu nome, apenas isso. Eu tenho fotos de vocês realmente e não pretendo usá-las. Está com o Márcio... está com um amigo meu fora daqui. Mas eu prometo que não usarei. Apenas que eu suma, então talvez a foto de vocês possa aparecer em outros lugares. Mas enquanto isso não acontece, está tudo bem.
Primeiro de tudo...
Oi?
Seta teu blefe aí.
Primeiro de tudo... vamos mandar um pessoal AD, então.
Você vai dar alguns passos em minha direção para cá e mostrar a arma aí.
11 aí de persuasão.
Beleza, pode rolar aí pra vocês acreditam nele, nessa ameaça que tem fotos de vocês invadindo esse local.
É contra o PCB? Ou é persuadir também?
Eu acho que percebi. Pra você perceber é um teste de... Eu acho que é contra um teste de espírito, viu? Sim?
Eu acho que é espírito também.
Então vamos fazer espírito.
Falha crítica, acredito piamente nisso.
Que merda, 5, não.
Tirei Snake Eyes, Jefferson. Falha crítica. Eu acredito que ele tem evidências minhas.
Beleza, todos vocês acreditam que ele tem provavelmente um dossiê sobre vocês. Mais especificamente, a senhora Merkel tem certeza absoluta que está em seu encalço há algum tempo e já deve ter desencavado o seu passado. Ela ficou em pânico.
Eu puxo a arma. Eu puxo a Colt 1911.
Esse cara pode saber sobre ela.
Eu puxo a Colt 1911.
Eu vou gastar um bend pra rerolar, beleza?
Uhum. Jefferson. Só que tem um detalhe. Ô Felipe, tem um detalhe. Tu reconhece. Nossa,
Jefferson. Eu puxo a Colt 1911.
Beleza. Mas ô Felipe, tu reconhece essa moça que ela tem uns traços muito semelhantes a uma pessoa que você conhecia. Da família Khan.
É, e quando ela puxa a arma assim, eu sabia. Eu pronto. Falo.
Tudo assim, doido igual o pai.
Eu gastei dois Ben, Jefferson. Fiquei com
velho. Parece que é mentira. É mentira!
É, pra que isso tudo?
Pronto, pô? Você vê que o homem, o senhor mais idoso, assim, ele tá mais. Ele tá olhando pra você com os olhos apertados, assim, e ele. Apesar do seu blefe ter sido, sem sombra de dúvidas, um blefe com um poker face perfeito, e qualquer um poderia acreditar, porque de fato você poderia ter produzido tais coisas, este homem não. Este homem duvida piamente de que você seja capaz de ter feito isso tão pouco tempo. E esse aí homem é o Dr. Hans Smith.
Ô Jefferson, tu puxa dois bens aí da minha ficha, que eu não tô conseguindo descontar, não.
Vou ver aqui agora.
E quando ele fala isso, eu tô com a
arma. É só aceitar aí o rumo. E do mesmo jeito, eu tô tentando roubar a Devolve, mas não tá deixando.
Eu sou inroubável, cara.
Aí eu digo, antes de tudo, jovem, aproxime-se e venha na minha direção. Eu não quero ter que atirar em ninguém. Não precisamos chegar a esse ponto. Venha para a luz.
Enquanto eu vou andando, eu... Nossa,
vou disparar. Eu vou disparar, ele não falou nada.
Não, cara,
galera, já que vocês estão...
Cara,
eu estou em pânico, eu tirei falha crítica.
Sim, mas tu tem que... Pera aí, calma. Aí eu falo, quando eu vou caminhando, bons pra cima e andando, aí eu... Nossa, você realmente lembra muito seu pai.
Puta que pariu, ela tá transtornada. Como assim eu me lembro... Você se lembra do meu... Quem é você? O que você tem? Ali. Não, eu tô descontrolada, velho. Tô apontando a arma.
Se acalme, eu vou
ser... Eu aponto a arma pro detetive. Você armou isso?
Ah, não tenho nada a ver com isso.
Então atire nele.
Pessoal, calma. Eu tô
não, calem as bocas. Eu sou dama sozinha, vocês me trouxeram aqui à força e tentaram me roubar. Eu vou matar aquele vagabundo e é isso que eu vou fazer. Apontei a arma pro personagem Felipe.
Vocês veem que ela fica bem transtornada. Ela fica tão transtornada assim, que ela perde totalmente o controle da voz dela. E ela começa a falar muito alto no ambiente, muito amplo. E nisso, vocês percebem que aquela luz da casa do caseiro se acende. É, se quiser rolar a percepção pra saber, mas eu basicamente...
Eu vou rolar esse aqui,
burro. Enquanto a galera tá nessa loucura, nessa agonia, tá ligado? A Judith, percebendo que isso não vai dar em nada, ela vai se esgueirando e vai na direção contrária. Tinha dois lugares pra ir: a biblioteca e o escritório. Enquanto eles estão aí
brigando. Se eu verificar que essa vagabunda tá correndo, eu vou apontar arma pra ela.
O William e o Dr. Hans Smith veem a luz se acendendo da casa mais afastada, da casa do caseiro. E aí eles veem uma silhueta assim, dentro da casa do caseiro, lentamente. E um... Quem é que tá aí? Quem é que invadiu? Malditos pivetes, eu vou pegar minha arma! Aí vocês começam a ouvir o barulho de metais tilintando dentro da casa do caseiro. E os que perceberam sabem que tem exatamente duas rodadas de ação. Cada um de vocês tem duas ações cada até esse homem chegar aí.
Quero fazer o seguinte.
Demoraram demais.
Eu pedi pro jornalista se aproximar. Ele se aproximou só pra mim saber minha ação aqui.
Eu tava com a mão levantada e não tinha como me aproximar porque tinha uma mulher apontando uma arma pra mim, né, velho? Eu tô com a mão levantada.
Eu vou fazer o seguinte. Quando eu vi que o cara falou lá, eu tava fitando o cara com a arma em punho. Eu digo, não podemos ser apanhados aqui. Eu pego na mão da senhora Merkel, eu digo, venha comigo, vamos embora disso tudo.
Não vou, eu tô apontando a arma pro cara. Eu tô segurando com as duas mãos.
Ah, eu olho pro jornalista e digo... Vamos, eu já te vi lá fora, garoto. Vamos, não temos muito Jeff, tempo. Você viu o cara?
Já marquei tua cara.
Jeff, falou a verdade.
Eu estou aqui com o mesmo propósito que vocês. Eu só quero entender o que está acontecendo nessa cidade e entender o que existe nesse documento. Não quero mais nada do que isso.
A senhora Merkel está histérica, ela dá um grito histérico pro Charles. Senhor Winchester, abre a porta!
Aí eu pego o meu gasoar e abro a porta.
Você, pra cá. Eu não vou atirar, mas você vai se aproximar. Vem pra cá.
Eu vou bem devagar, sem nenhum... nada.
Teste de agilidade. Precisa.
Pra mim?
Isso.
Certo, deixa eu só...
Eu tô indo embora, viu?
A menos que você tenha alguma coisa específica de ladinagem, alguma coisa assim.
Uhum, deixa eu ver aqui. Não, é melhor agilidade.
Tá bom. Vou andar o máximo que eu puder em direção pra ir embora, viu, Jefferson?
Beleza. O que antes eram 5 indivíduos parados em frente a esses portões de madeira, agora só são apenas 4. Nisso que vocês começam a se exaltar, a senhora começa a falar alto. Nisso que ela fala alto, a Judith olha pro lado assim, perplexa, dá as costas e vai embora. Vocês veem ela se deslocando em direção ao que parece ser o prédio principal da universidade. E quando vocês voltam as caras para a porta, já está Charles Witcher destravando a porta e aquele barulho do... Ele consegue destravar completamente a porta, ela abre como se ele tivesse a chave. Ele puxa pega pelo puxador da porta, travando assim, e ele vai abrindo lentamente. Um cheiro completamente característico de carniça, de carne morta, vem e inunda as narinas de vocês quatro que estão mais próximos da porta. Mas não a Judith. A Judith começa a andar em direção ao pavilhão da universidade. Nisso, o grupo se separa. Eu vou primeiro rodar aqui a parte da Judith, que ela vai em direção ao escritório do Ethan.
Só uma coisa, antes de prosseguir. A gente tem uma cópia do que a gente tem que buscar na universidade?
Não, só a Judith tem.
Porra, vagabunda.
Era pra ter tirado nela.
Caralho, a gente tá vendo ela pelo menos de longe.
Na verdade, eu ainda tenho um parte, não?
Valdo, como tu não pediu pra rolar candidato, tu tá andando normal.
Sim, normal. Só
tá vendo, eu tô andando, tu já passou umas 4 árvores a distância vocês, andando em direção àquele campus da universidade, em direção ao pavilhão principal, que todos vocês julgam que é a sala do Helm Smith.
Eu posso tentar dar a carreira até onde ela está? Eu tenho atletismo.
Pode. Faça a rolagem, que a depender se for baixa, você faz barulho. E aí...
Dá uma penalidade porque ela tá usando saia.
Pô, não, já é baixo.
Ó, nas duas ações, Israel já usou uma, Lucas vai usar uma dele agora, vocês têm duas rodadas de ações, então só se pronunciarem.
Eu olho.
Mas como assim, cada um, né?
Cada um.
Eu olho para o Incher e se o jornalista se aproximar, eu pago duas. Se o jornalista fizer qualquer gracinha, eu pago 2.000 libras pra você esmagar a cabeça dele com o pé de cabra.
Tá na mão, relaxa.
Senhor jornalista misterioso, por favor, não me dê motivos para eu atirar em você.
Dê motivo.
Eu olho assim. Eu tenho que falar para todo mundo agora, na verdade. Os quatro que estão aí.
Não tô aí, não. Por favor,
prestem atenção. Quem foi que percebeu, na verdade, o caseiro? Já disse a todo mundo?
Já,
a gente
já percebeu
que ele deu um grito, né?
Quem percebeu foi o Dr. Hans Smith, mas ele não...
Mas vi como ele deu o gritão,
ele
né?
Ele falou pra se apressarem, é. Quem percebeu também foi o personagem de Felipe, o Robert White, o Bob White.
Em breve o caseiro estará aqui, nós temos que, no mínimo, se esconder para que ele não veja a gente e a gente continue nossas buscas, entendem? Pensamento rápido.
E você não teria... Não. Não, deixe pra lá. Eu vou dar uma carreira já, só até... Smith, já que a gente abriu a porta.
Faça a rolagem.
4. A dificuldade padrão é 4.
A padrão é 4, mas você tá com... Tá
fazendo errado,
né?
Não.
Você tá de saia.
De saia de salto, né?
Não, você tá correndo num local de alerta já.
Sim, eu tô ligado. Não.
Se fizer barulho e tal.
Não.
Você tem bem.
Eu posso fazer um teste de furtividade pra tentar cobrir meu barulho ou não?
Se você usar um bend, sim. Você vai fazer uma segunda. Ou você pode usar já a sua segunda ação e você fica na próxima rodada.
Não, preciso da minha segunda ação. Tem que fazer o quê? Tu falasse? Gasta um bend
e.
Rerola. Aí eu rerolo furtividade, não atletismo. Ou rerolo atletismo.
Aí a dificuldade é 6.
Porra, velho, tu me quebra, bicho. Eu posso mover pelo menos metade da distância e tentar falar sem gritar muito alto pra ela.
Se você tirar 5 na furtividade, sim. Que é quase 6.
Beleza, eu aceito. Pode clicar aí pra roubar, não consigo jogar fora, não.
Cara, eu só não consigo roubar de volta.
Ah, meu Deus. Roubado.
5 em cima.
Pronto, vocês veem a senhora Merkel puxando a saia assim pra cima. Ela puxa bastante assim, tenta fazer um pequeno nó. Se põe umas passadas rápidas assim, se vocês conseguem escutar o toque, toque, toque do salto dela. Salto alto não, né? Um salto mediano assim. Quando ela chega na metade da distância, ela fala: Judith!
Helmsmith. Senhora Helmsmith, a porta está aberta, venha.
Moça! Moça!
Ah, Judith, olha assim, com a cara bem...
A porta está aberta, vamos.
Vocês já terminaram de discutir?
Eu não quero voltar nesse assunto. Aquele que chegou por último... Temos que ter cuidado com ele.
Pois bem, senhora Merkel, mas lembre-se que temos um objetivo. Se nos desviarmos mais uma vez,
eu por isso embora. Por isso que eu vim atrás da senhora. A senhora tem a lista.
Muito bem. Eu volto com a Merkel.
Oxi, eu tô pra lá de Bagdá, tá indo embora.
Beleza, ela vem já com... conhecimento.
Aí, quem foi embora? Foi quem?
Dio.
E pelo conhecimento literário da Judith, ela sabe que ela vai estar em casa quando entrar dentro da biblioteca. Ela não só tem os meios para, como ela também pode se apoderar de novos conhecimentos. E com isso, vocês vão adentrando dentro da biblioteca e vocês conseguem escutar hoje o caseiro atiçando o cachorro dele, que é um cão de caça enorme, um dog alemão, assim, grandão, vociferando ao longe, assim, coleira, puxando aí. Acho que não era nada. Mas é melhor dar uma ronda pra verificar o que pode estar acontecendo.
Quem que deu o pé foi o Bill, né? Se lascou, vai pegar o Bill.
Eu saí por fora, 2 rodadas antes.
Voltava,
cara. Que duas rodadas são
vocês
segundos.
Vão fazer mais alguma coisa?
Entrar no coisa e fechar
entrar
a porta.
Entrar no coisa e fechar a porta, exato.
Beleza. Todos entram?
Eu entro por outro.
Sim.
Beleza.
Lembrando que eu tenho uma lanterna e vou iluminando o caminho.
Já chama mais atenção do caseiro.
Não, a gente tá dentro da residência.
Da residência, já tá fechado já.
Jefferson, eu quero ficar uns 5 passos, 5, 6 passos atrás do jornalista misterioso.
Beleza. Sean White.
Não, é que a gente ainda não sabe o nome dele.
Ô, mestre, se eu tiver chegado fora do portão já, eu vou embora pro hotel. Eu tô hospedado.
Não.
Caralho, mano.
Tá doido.
Covarde, velho. Só tá dando discussão e o caseiro, o cara correu.
Bicho, eu sou um velho, eu sou um cara conhecido. Eu não vou ter furtividade nem atletismo pra correr, não. Então eu tomei minhas provas desse antes.
Não, tá jogando. Beleza, certo, tá bom. Jogando certo.
Exato. É que ele é terceira idade, né? É pra fazer teste do cachorro achar ele ainda. Lá fora.
Vocês têm péssimos amigos. Seu amigo deu no pé assim que pôde.
Na moral.
Bem, eu acho que o senhor jornalista misterioso acovardou o não tão nobre senhor doutor Hans.
Mas vê aí, ô mestre, veja se a minha decisão não foi certa. Eu não conheço esse povo. Eu sou um cara conhecido, eu sou um cara velho. Eu vou ficar aí moscando, né?
Não, tá certo, tá decisão tá certa.
Suas decisões são suas, eu passo os dias sobre elas.
Não, mas acho que tá certo mesmo de Deus.
Só... É, eu acho que, tipo, Paulo, você tinha duas escolher um ano, de boa, tipo. Ficou com medo do... A gente não sabia se o caseiro ia achar a gente ou não.
Eu falo, realmente minha entrada não foi das melhores, mas, pensando por um lado, eu fui o último a ser visto. Se eu quisesse fazer algum mal, eu nem teria sido visto. Mas eu entendo sua desconfiança. Eu entendo sua desconfiança e vou dar o meu melhor para que elas acabem.
Eu poderia pedir para o senhor um índio era atirar no senhor, mas faria barulho. Passamos o seguinte. Dou 100 libras por todo o filme desta máquina.
Como eu disse, minha cara, o problema não é as fotos e tudo. Eu só quero ter uma chance de conversar com vocês, pois como a gente está vendo suas reações com tudo, seria difícil me aproximar. Mas eu lhe garanto que eu entregarei o filme assim que sair daqui.
A Judith chega perto dele e diz: presumo que o senhor saiba quem eu sou.
Eu já vi seu rosto por aí. Mas pode ficar tranquila, também não lhe desejo nenhum mal.
Então, se o senhor quer apenas conversar, eu ficarei feliz em reservarmos um horário e conversarmos. Mas eu preciso desse rolo. Agora.
Como eu disse, ele não está comigo aqui. Está com parceria lá fora. Que caso eu suma, eu tenho que ter garantias, não é mesmo? Mas assim que a gente sair daqui, eu entrego em vossas mãos.
Eu olho pro jornalista e digo: bem, eu poderia pegar essa maldita câmera de suas mãos e olhar agora mesmo se tem alguma coisa aí. Mas não temos tempo para isso. Vamos seguir o nosso rumo, não é mesmo?
Quando o Charles Witcher, ele fala assim: não temos tempo para isso. O eco nesse local fantasmagórico e inquietante, vocês se percebem, vocês estão repletos de um pretume e a negritude completa, assim. Vocês estavam debatendo e conversando em meio à mais profunda escuridão. Quando ele fala isso, e as vozes de vocês reverberam enquanto vocês até tentam sussurrar, é quase como se vocês ouvissem ao redor de vocês sussurros ao longe. Até que vocês conseguem escutar uma risada de mulher fina e sinistra. Muito próximo de vocês.
Eu pego imediatamente minha lanterna e ilumino o local.
Cara, quando você ilumina, você só consegue pegar este parece ser um tecido vermelho. Alguém dobrando uma estante.
Jefferson. A senhora Merkel tira da bolsa dela, aquelas bolsas grandes de mulher, uma lanterna e também está iluminando o canto.
Beleza.
Eu tô com vocês... lanterna em uma mão e a 1911 na outra.
Vocês não sabem como, mas o Sr. Witcher, ele começa a respirar e aquela baforada de névoa começa a sair da boca de todos vocês. É quase como se a calefação tivesse desligada. E um frio de lá fora também é aqui dentro. Ou seja, Judith, especialista em literatura, sabe que a umidade faz mal para os livros. Alguém desligou a calefação. E à medida que vocês vão respirar, uma camada fina de névoa começa a encobrir o chão. E onde o tecido havia desaparecido, pelo menos era o que o Witcher havia visto, ele direciona a lanterna, olha lentamente para a senhorita Merkel e nada há naquele local. Os seus passos começam a ser ritmados e ecoados nesse ambiente completamente vazio. Não reverbera tanto devido à presença massiva. O ambiente é desolador. As páginas dos livros dão um cheiro característico, mas vocês começam a ser inebriados com o cheiro. O cheiro de pútrido. O cheiro cada vez mais intenso e mais forte à medida que vocês se encaminham para o centro do ambiente em que vocês estão.
Lembrando que eu estou carregando comigo no meu pescoço o meu crucifixo.
Beleza. Vai te proteger pra caramba.
Você não sabe.
Judith, tu tem alguma espécie de ação, alguma coisa pra iluminar a vista?
Pera aí, isso. Deixa eu só conferir aqui na minha ficha. Mas acredito que não. Itens, não.
Beleza. Você tá sem iluminação na... Tá um negrume extremo. Vocês conseguem uma pisada...
O Jefferson tá cortando um pouquinho. Gente, é só pra mim que tá cortando um pouquinho do Jefferson?
Não, deu uma cortada mesmo.
Tá cortando.
Pra todo mundo.
Vocês conseguem ouvir uma risada fina, desconcertante e desafinada de uma mulher rindo próximo a vocês, assim. E vocês começam a ouvir como se fossem preces. Passa. E vocês vão dando passos em meio, somando-se com a névoa e o ritmado andar de vocês com cautela. Até mesmo da ciência poderia se deixar assustar de tão angustiante e arrebatador como esse. Nunca se viu um local tão... um local que não é, parece que não é propício para que pessoas circulem. Ele passa um tom macabro. A lista não iluminada está nas mãos da Judy. Vocês talvez possam saber o que procurar a partir dela. Ou até outros conhecimentos, caso vocês assim queiram. O momento de descobrir é agora. Só que vocês já perceberam que vocês não estão sozinhos.
Senhora Helmsmith, a senhora sabe quais são os livros que temos que buscar?
Ela puxa assim a lista. Sim.
São esses. Eu não sugiro que nós nos separamos. Alguém aqui... E senhor... senhor jornalista misterioso, por favor, diga pelo menos desta vez a verdade. Você está envolvido nisso?
Como eu disse, eu estou aqui pelos mesmos motivos que você. Eu quero entender tudo.
O que está acontecendo aqui? Só que você é diferente deles. Você, em especial, diferente deles, já passou por uma situação muito parecida.
Então, nos ajude a encontrar os livros. Senhora Judith, eu posso ajudar iluminando, mas eu não tenho o conhecimento que a senhora tem.
Então vamos nos ajudar. Ela vai pegar assim a lista e chega perto da Merkel.
Jéssica, vou um pouquinho mais à frente, iluminando, mostrando as prateleiras e esperar que a Helmsmith encontre o livro, os livros. Senhor Charles, se essa mulher...
Pode repetir, Lucas, por favor.
Ah, eu vou à frente, um pouquinho à frente só, tipo, um pouquinho só à frente da personagem de Evaldo, iluminando as prateleiras para procurar os livros. Eu vou iluminando e ela vai vendo. Aí eu olho assim para o senhor Charles e... Bem, senhor Winter e senhor detetive misterioso, se essa mulher vulgar que está aí em meio à biblioteca aparecer, eu poderei doar para a causa de vocês 50 libras por pontapé bem dado. Vamos, senhor Helmsmith. Vamos encontrar os livros.
Beleza. Vocês vão apontando a lanterna assim, vocês veem uma placa de identificação no começo do pavimento em cima. E vocês veem lá. É, literatura antiga. É, e nisso vocês vão andando no que parece ser um corredor. E agora, vocês duas estão juntas, né, Lucas e Evaldo?
Sim.
Sim.
Os outros estão acompanhando mais atrás, não é isso?
Não, a gente ia tentar seguir tudo perto um do outro, foi o que a gente pensou, não se separar.
Os primeiros nomes da lista são latim. Quem tem latim?
Eu tenho.
Podem rolar.
Latim?
Latim.
Ah, eu posso aprender agora, já que eu...
Não, é um skill, né? Na idioma...
É um skill.
Vou rolar, já.
Vixe, Snake Eyes.
Eu acho que deu pra entender aí um pouquinho.
O cara pegou o livro da Ana Maria Braga.
Não, só precisa um passar. É, você vê que... Evaldo, preciso contar o Beninão que passou. Aí...
Beleza.
A Judith, ela olha assim, ela tem dificuldade de ler, ela percebe que ela tem... O latim dela tá meio enferrujado, só que aí por trás dela vem uma cabeça masculina assim. O personagem de Felipe, o Bobby White, ele chega assim, ele olha e fala: eu sei que livro é esse. Esse livro é livro sobre culto formado na Europa no início da formação dos primeiros estados nacionais. Esse livro é sobre casos de pessoas possuídas que foram encontradas pela Igreja Católica. Aí o nome do livro... Só um segundo. Grimorium Tenebris. Aí vocês... Aí a Judy vai passando os dedos assim. Porque ela vai passando os dedos. Todos vocês, façam uma rolagem de espírito.
Cinco.
Beleza.
Quatro.
Cinco.
Sim. Dio?
Dio não tá nem aí.
Ele não tá, não?
Ele não fugiu,
ele,
pô.
Ele fugiu.
Ele fugiu pra onde?
Quando começou tudo, ele falou: eu vou sair da universidade e ir pro hotel. Não foi isso, Dio? Acho que ele foi pegar água ou alguma coisa. Mas ele pois falou.
Sim. Eu tava mutado aqui. Ó, quando eu vi lá o negócio do cara chegando perto, eu fui embora, pô.
Beleza.
Cheguei na galera, chamei pra senhorita Smith vir comigo, ela não quis, eu fui embora.
Então, beleza. Quando tu vai saindo da universidade, tu vê um carro carro assim antigo, no modelo 1920, tipo aqueles carro bem, como é que eu posso dizer, bem arcaico assim,
uhum.
Com várias caixas de peixe parado na frente da universidade, próximo de onde vocês deixaram o carro da senhora Merkel.
Deve ter placa, né? Esse tempo acho que os carros tinham placa. Eu vou notar sua placa do carro rapidamente. Eu tô mais preocupado em que alguém me veja aí do que no que vai acontecer. Eu já tenho minhas pistas. Eu sou um cara meio
conhecido. Você percebeu?
Tem.
Beleza, pode rolar aí, rapidão.
Deixa eu rolar aqui. Então a minha preocupação maior, por isso que eu saí daí, é porque tinha muita gente chegando, tinha um pessoal que ninguém sabe quem era, que já estava envolvido aí, já dizendo que tinha foto, embora eu sei que não tivesse tempo de tirar essas fotos, mas eu fiz o que eu achei mais coerente, que foi ir embora e pela manhã procurar a galera. Deixa eu rolar aqui, eu percebi.
Beleza. Você vê que esse carro não... Normalmente os carros têm placa, esse não tem placa. Ele é muito antigo, ele deve estar muito surrado. Você vê que ele é um carro para transportar, provavelmente, pescados. Você vê muitas caixas de peixe, muitas cabeças de peixe especificamente. Dentro dele, alguns pacotes, alguns legumes, algumas coisas assim. E um suco pútrido descendo, assim, de peixe apodrecido, de carne apodrecida. E você vê que a porta também entra aberta, assim, do carro. E é um veículo que tem mais ou menos a parte de entrada assim, coisa do motorista e vaga para três passageiros assim, um banco grande. E você vê que esse carro, de começo vocês não tinham visto que ele estava aí, então chegou ou depois ou antes, enfim, ele está estacionado meio próximo à entrada da universidade assim. E você vê nitidamente pegadas do carro em direção à universidade.
Pronto. O que eu fiz foi, do mesmo jeito que eu abri as portas, foi com um lenço na mão para tirar as correntes, para não deixar minhas digitais. Eu tomo o mesmo cuidado na hora de sair. Passo o lenço lá, para não ficar minhas digitais. Pego o meu capote, meu casaco pesado, cubro mais ou menos assim o rosto. Tô indo embora, velho, em direção ao hotel, tô com minhas provas. Sei onde é a casa da galera aí que são mais interessantes para mim. Pela manhã eu vou vendo que vai dar nisso aí, tô indo embora.
Beleza, o personagem de Dio trava a marcha ré no carro, manobra e leva o carro da senhora Khan embora. E voltando
não.
Pra...
Não, esse carro não é meu não, é da Helm Smith.
É o meu.
Tá furtando o carro da prefeitura aí.
Exato, ele pegou o carro da prefeitura, da ré, e diz, mas cá, e isso é mais racional fazer o que aparenta ser. E aí ele começa a manobrar o carro e volta. Quando ele volta assim, ele tem uma visão aterradora, monstruosa, uma visão quase que funesta. Ele começa a passar o carro pelas ruas de Deep Hollow à noite, e em todas as casas que ele passa tem alguém na janela olhando para ele. Só que são pessoas brancas e com uma tez assim quase muito pálida. E todas essas pessoas, ele sempre tá passando e tem uma pessoa na janela, uma pessoa na janela, uma pessoa na janela. Isso, ele vai acelerando o carro, sentindo um desconforto completo assim. Dio, faz um teste de dirigir.
Vamos lá. O bom é que eu não tenho dirigir.
Vai bater o carro. Vai bater o carro.
E a dificuldade tá maior porque tá de noite e tá escuro. Vai ser uma dificuldade 7.
Poxa, eu tenho 3 bens pra gastar 500 quilos.
Velho esclerosado, furta, veículo da prefeitura e capota de frente à praça.
Beleza,
principal.
Vai ficar com essa?
Não.
Se ficasse é de vala.
Eu gasto bem.
Vai de vala. Vai de vala.
Segundo bem. 6. Eu mantenho 6.
Beleza. Ele começa a dirigir.
2 menos, por favor.
Até que essas pessoas que vão aparecendo na janela, ele some. E assim, tudo para por um momento. Até que uma pessoa em específico aparece na frente do carro. é um senhor que o Charles Witcher encontrou mais cedo. O... Alô?
Alô? Tô ouvindo.
Tô ouvindo.
É aquele senhor que o Charles Witcher encontrou mais cedo. Ele tava com o chapéu assim. E o semblante que aparecia na janela era muito semelhante ao dele. E aí, o personagem Dio acelera, né, com a inquietude tal dele. O senhor Smith, ele começa a ficar meio inquieto. Até que no momento ele olha para a janela e a pessoa simplesmente sorri. Aquele sorriso assustador. Um sorriso medonho, um sorriso macabro. De que parece que ele sabe o que vem a seguir. E uma silhueta aparece em frente ao carro em alta velocidade. O carro mergulha com tudo no peito do indivíduo, arrastando ele. Ele faz aquele som assim de... quando o carro passa muito rápido por uma lombada, que ele dá aqueles propulsões nos feixes de moto. Ele começa a dar uns engasgos assim no carro. Ele consegue ouvir o indivíduo rolando para baixo das rodas e ficando para trás. E o Dio simplesmente... O Sr. Smith, ele dá uma ré, olha para trás, e o indivíduo todo torcido e ao quebrado atrás fica na traseira do carro lá. Ele para ou continua andando?
Eu vou-me embora.
Ele olha para aquilo assim e diz: não é problema meu. Ele acaba de assassinar uma pessoa e o carro segue em direção.
Vou-me embora.
Não, o cara fugiu de um caseiro, imagina de um...
Quando o carro vira a esquina em direção ao hotel, aquele homem deixado, completamente ao quebrado, ensanguentado, dilacerado, um atropelamento atroz em meio à madrugada, começa a emitir um chiado estranho, um chiado triste. E pessoas, ou algo semelhante a pessoas, com sua tez completamente pálida e enriquecida, começam a abrir as portas das casas, saindo completamente desnudo. E quase que como um fúnebre, forma um círculo perfeito ao redor daquele cadáver. Começam a arrastar ele em direção à casa em uma das portas abertas. A porta se fecha. E um som inaudível, um som bizarro, um guinchar sombrio ecoa na noite. E nós voltamos para a biblioteca. Dentro da biblioteca, Judith se põe a ler. Personagem Bob White demonstra que, além de um exímio jornalista, aparentemente,
é Robert White.
Além de chantagear, ele possui um conhecimento sobre de alguém que aparenta ter estudado latim em algum momento de sua vida. O que pode pressupor até mesmo um conhecimento acadêmico. Isso denota para vocês que conseguem ouvir isso. E o próximo livro da lista está em árabe. Alguém tem algum conhecimento linguístico nesse sentido?
Árabe é foda.
É. Árabe eu não tenho, mas posso até.
Árabe é skill ou é língua normal?
É isso aí, é língua normal.
É língua normal.
Ah, então eu posso meio que botar agora, então, já que ninguém tem.
Pode, agora lembrando que não pode mudar mais. E aí nisso é hora do investigador particular se aproximar de vocês. E ele nota que está em árabe os seguintes livros, que é o Al-Azma Mur-Harama, que é, ele traduz para vocês como o livro de todos os pecados, e o mais importante deles, um que está até circulado, assim como numeração de série, etc, etc, tem o Kitab Uli al-Kaib. que é o tomo de todas as verdades.
Puta merda.
O primeiro livro está diante de vocês. Alasma Ur-Harama, que é o livro de todos os pecados. E vocês pegam esse livro, ele é bem pesado, ele está bem empoeirado. O livro em latim também, vocês pegam esse livro. E o outro, aparentemente, está na zona restrita, porque ele tem uma numeração de série. E aí vocês sabem que tem dois engradados para ter acesso a esse... E aí eu vou pedir dessa vez um teste de espírito para todos vocês. Novamente, a dificuldade agora dessa versão vai ser dificuldade 6.
Vou usar um Bane.
Tirei 11.
Passei.
Charles passou.
Beleza, 7.
Judith passou. Alguém não passou?
Não, todo mundo passou.
A senhora Merca também passou, né? Beleza, vocês veem um corredor enorme. E à medida que vocês vão andando, vocês veem aquelas jaulas cheias de luz em pegaduras diferentes, duradas com vidro e uns cases fechados atrás de assinantes de engradados. Normalmente, isso pareceria um corredor. Só que à medida que vocês vão andando nesse corredor, ficando mais longo, mais longo, mais longo, mais longo, até que ele começa a ficar também mais estreito. É quase como se as estantes começassem a ser afiladas cada vez mais próximas das outras, começassem a se formar quase como paredes lado a lado, e tudo isso com a iluminação parca de uma pequena lanterna, e as estantes antigas, cheias de pilhas, de livros e de poeira, vão intensificando também a dor. Vocês conseguem ver o que parece ser vultos passando diante de vocês assim. Vocês chegam a se assustar no primeiro momento, mas vocês tentam sublimar essas ilusões de óticas diante de vocês. E cada um de vocês começa a se lembrar do passado. Passado que seria melhor esquecer. Cada um de vocês agora tá com
o quê?
Os esses que foram definidos pelo Ethan Hell.
O Jefferson, cortou. Oi. Cada um de nós está com o quê?
Com um livro na mão.
Certo.
Certo?
Certo.
E isso vocês começam a sentir ele cada vez mais pesado, ele cada vez mais estranho. E junto com os sussurros e o fechado que parece ser um corredor diante de vocês, vocês começam a ouvir passos. E no final desse corredor, antes mesmo do gradeado, vocês conseguem ver um semblante, silhueta. Quando o Sr. Witcher está iluminado, ele guia a luz até o final desse corredor. Uma mulher trajada com vestes multiculturais que remetem a ciganos, muitas joias, muitas peças, um atraente, busto decotado, uma tez escurecida e olhos selvagens. Essa mulher encara vocês. Vocês percebem a fonte da risada, a fonte do desdém, a fonte do desprezo diante de vocês. E vocês começam a ver essa mulher no corredor, esse opressivo, corredor, esse aterrador, corredor, esse assustador para algumas pessoas. Mas vocês se permanecem. Aparentemente, o que quer que fosse se abater sobre vocês apenas começa a arranhar a superfície de suas mãos. E com isso, vocês se deparam com essa mulher, olhando, encarando e desafiando vocês ao desse corpo. Ao se aproximar dela, o que vocês fazem?
Primeiro a Judy trava e dá tipo dois passos pra trás. Tipo, é algo que ela não espera.
O Wish trava e com a mão está com a lanterna e a outra mão ele segura na o seu crucifixo e segura forte e começa a fazer uma reza em voz mais baixa.
Ô Jess, eu não lembro, tu deixou eu ficar com aquela adaga ou não?
Ainda não, Felipe.
Então eu vou me manter no meio da galera assim e observando o que ela vai fazer.
Jefferson, só pra ter certeza, eu reconheço a pessoa. Mesmo 7 anos mais velha.
Cara, ela tem traços muito semelhantes aos seus. Posso dizer
eu
isso?
Eu reconheço. Porra, eu vou fazer uma merda. Eu jogo a lanterna no chão e corro em direção a ela.
Cara, quando você joga a lanterna no chão e corre em direção a ela, mais dois indivíduos aparecem lá e simplesmente seguram você. Você, por ter aberto a sua guarda e ter corrido em direção a ela, você se torna facilmente interceptável. Você está agarrada com dois homens trajados de preto. Dois homens esses que estão trajes cerimoniais completamente pretos, com seus capuzes, máscaras escondendo seus rostos. Essa mulher, ela sorri para você.
Catarina, é você?
Anda em direção a você, ela toca a sua face e diz: vulgar? Eu?
Olha como você está se vestindo, Catarina. O que aconteceu com você?
Você deveria falar de vulgaridade. Catarina. Me chamavam desse nome. Não tinha importância. Mas um anjo me levou para longe e me contou os segredos de um mundo através dos mundos. Deus através dos meus sonhos.
Deus? Da não voz. Existem deuses.
Mas você não entende? A minha mãe deixou esse Deus para que eu aprendesse a...
Do que você está falando? Nossa mãe morreu, você era um bebê de colo.
Você ainda não entende.
O que esses homens fizeram com vocês? Com você? Venha. Já é hora de voltar pra casa. Eu voltei pra cá por você.
Esses homens, assim como acreditam em algo. Acreditam em caverna. E o tomo que está através dessas grades deverá pertencer a mim. E somente eu, meu legado, do sangue que a mim pertence, poderei acessar as verdadeiras intenções dos antigos.
O que você está falando? Você parece uma tola. Nosso pai ouvisse você falando essas idiosincrasias.
Eu não tenho pai. Eu não tenho mãe. Tudo que eu tenho são deveres. Deveres para com o escudo. Deveres para...
Eu consigo dar um tapa na cara dela?
Não, você tá agarrada. E quando você se percebe agarrada, você começa a olhar nas faces mascaradas desses homens. E para isso, Lucas, é necessário um teste de
Não.
Porque a Catarina começa a menear as diante de vocês. E o corredor em que vocês estão começa a se afunilar cada vez vez mais, quase que comando de suas mãos. Grito fúnebre acompanha o tremeluzir de suas mãos e as lanternas simplesmente se apagam. Vocês agora têm uma parca iluminação que vela no centro de uma mesa de leitura, onde adagas estão atiradas. Oi?
Tá cortando muito.
Por isso que eu fui me muito.
Acho que estranho. Parou agora.
Cara, eu acho que não é tua internet nem o teu computador. Eu acho que é a configuração do OBS. Do OBS não, do Discord. O meu cortava também.
Deixa eu tirar o ventilador aqui, que pode ser coisa de ruído que tá fazendo ele cortar.
Pode ser.
Provavelmente.
Vê se tá melhor agora.
Aí tu desabilita coisa de ruído.
Tá melhor agora?
Acho que sim.
Acho que sim, vai falando aí.
Beleza. À medida que essa mulher desconhecida, tez escura, a quem a senhora Merkel chama de Catarina, ela tem um olhar fanático, febril, de um... Isso, ela vê as crises da infância de uma criança tomada de uma loucura doentia. E ao mexer das mãos dela, esses corredores da biblioteca vão se afundando, oprimindo vocês cada vez mais. As lanternas se apagam e a escuridão é completa a tirar de uma pequena vela próxima a ela. E vocês conseguem ver apenas o semblante desses indivíduos que está agarrando a senhora Merkel. E a senhora Merkel começa a olhar para os seus captores. E Lucas, tu fizesse o teste de espírito já?
Fiz, deu 5. Qual era a dificuldade?
A dificuldade era 8.
Eu tenho incrédulo, eu ganho um bônus?
Você tem um bônus para tentar rolar se você usar um B.
Beleza, rouba um aim meu, por favor. Eu vou rolar.
Até agora, Evaldo usou 2, Felipe usou 1.
Eu usei só 1.
Israel usou 1.
Eu não usei nenhum.
Não usei nenhum, não. Tá com menos 1 aí, mas não usei nenhum.
Não, o padrão é 3, a não ser que tenha sorte, o talento.
É, de usou 2, acho que usou 2 foi de usou 2, não foi? E Evaldo usou 2 também, não foi?
Foi, acho que foi.
Acho que Deus usou 3.
Deu foi 2. Deu foi 2 ou foi 3?
Deu foi 2.
Deu foi 2, eu acho.
Porque 2 foi 1 num teste de perceber o boneco de Felipe e 2 na direção.
Pode rolar.
Ele gastou 4, viu? Todo.
Tá com quantos agora?
Eu?
Não, Lucas.
Esse é o meu segundo. Tem mais 2.
Ô Jefferson, eu quero tentar soltar ela dando uma voadora em quem tá segurando ela.
Calma.
De verdade.
Calma. Que ela vai olhar na face dos capitães.
7. Se tu me der mais umzinho de bônus, é o suficiente.
Não vou.
Não, pela desvantagem, incrédulo.
Pela desvantagem,
incrédulo. É, incrédulo. Eu sou ruim em... Eu tenho vantagens deixa eu ver como é que eu posso falar. Desacreditar o fantástico de uma maneira geral. Olha aí, incrédulo.
Beleza.
Se for algo sobrenatural, me dá umzinho aí que eu passo.
Beleza, você olha pra cara dos seus captores e você vê máscaras tentaculares. Máscaras em formatos de criaturas de tentáculos, só que com olhos anfíbios. E você tem a impressão que entre o remexer de um movimento e outro, você vê esses tentáculos se mexendo. Mas são máscaras.
Beleza. Deixa o Felipe agir, depois eu ajo. Já tomei muita cena.
E aí, antes de Felipe agir, vamos puxar as cartas de iniciativa.
Vixe, aí fudeu. Quando puder, avisa. E se já precisa puxar? Dá um embaralhar antes da gente puxar, por favor. Tu puxa todos, dá um reroll. A gente puxa.
Tá carregando um negócio aí pra vocês também?
Tá tudo preto.
Beleza.
É hora do pau.
Organizar aqui.
O bom é que todo mundo fez bonecos altamente combatíveis, né?
A pergunta é, vamos poder meter bala nesse povo? Se a gente meter bala, vai acordar 40 mil pessoas.
Não sei o de vocês, o meu é uma máquina de mata.
Porra, a minha tem altos bônus e coisas de facing. Eu tenho bônus em performance, bônus de...
A minha máquina de matar marido.
A viúva negra.
É especializado.
Pegou inimigo favorito, marido.
Ei, tive um probleminha aqui.
Oh, você perdeu que... a ficha dos caras, os caras jogam com 4 menos 2.
Não. Eu não tenho os tokens de... o token de Charles Witcher, porque ele demorou a botar a imagem. Aí eu não fiz. Vou criar agora.
Joga lá naquele site lá, o token.
Vou fazer isso agora.
Por alguma razão, eu joguei no site de GIF que eu gosto de usar, por TheRing.41, e por alguma razão mostra um monte de cantores, eu acho, coreanos. Em vez de mostrar uma arma de fogo.
Os coreanos querem dominar o mundo.
O cara botou o nome de uma banda, TheRing.41.
Tem que ter algum efeito, pô, de eu exorcizar esse povo, sei lá, com minha fé.
Tem, pô, quando você for atingido e estiver morrendo, você vai delirar que você está fazendo isso.
A tua fé serve mais ou menos pelo mesmo tipo da incredulidade de personagem de Lucas. Ele serve pra tentar te blindar de efeitos de incredulidade.
Lembrando que o mestre deixou bem claro lá no começo da mesa que é uma mesa de terror, que haveria consequências baseadas nos nossos atos. Aí depois vocês vão entender porque o Dr. Hans Smith fugiu, sabe?
Porque ele é um covarde.
Porque é um cagão, um bosta.
Ele é um covarde vivo.
Não, gente, ele agora também é um assassino.
O pior é que não vai ser ele, vai ser a prefeitura que atropelou. Porra,
a prefeitura que atropelou.
O corpo não é crime.
Eu vou reportar que o carro foi roubado.
Senhoras e senhores, eu me caguei. Saiu correndo.
O adversário político do marido da Hermes me vai falar: e é isso que o prefeito antigo fazia na antiga gestão, ele atropelava cidadãos. E vocês não vão votar mais nele, vão votar em mim agora.
Cara, não votou no projeto dele na Câmara de Deputados, né?
O personagem do Lucas, na hora que eu ia pro jornalista, fez igual o da Atena, né? Pô, eu vou atirar nesse vagabundo! Esse
vagabundo!
Eu quero. Eu quero vantagem de terreno, porque a gente sabe que o Hans cagou tudo aí. Tá uma bosta, os caras vão escorregar nela.
Tá tudo cagado! Se cagou tudo! Ai,
é mais fácil pegar a prova dos corpos do que fazer as pessoas lidarem essas provas.
Façam o que quiserem, só não matem essa mulher de olhos de ciganos, oblíquos e dissimulados, que lembram a ressaca.
Só por tu falar essa frase dá vontade de matar ela.
Porra, é uma obra foda, velho.
A obra é massa, agora os fãs é babão demais.
A própria obra já tá dizendo que é pra tratar no casmo.
Ó, existe, uma,
existe uma versão do que eu vou falar aqui agora, que é um pouquinho mais pesada, e eu prefiro não falar, já que a gente tá em live. Então eu vou falar a versão que tá censurada, como eu tava conversando com o Bruno esses dias. Eu tava falando de Friends. Eu disse, Friends é legal, nossa. O que mata é o fã-clube.
Eu nunca assisti Friends, não.
Também não.
Essas séries assim de famosinha eu nunca vi. Nunca vi ter Big Bang Theory, Friends, Como é que eu Conheci Sua Mãe.
Um sortudo, né?
Cara, nenhuma. Eu só vi de série de comédia que eu gosto e vejo e ainda rio. Quando vejo mesmo repetido 500 vezes, é todo mundo deu crise, é pra trás das crianças.
Cara, It's Always Sunny em Filadélfia.
Pô, aquela série que tu falasse que tinha, né, na da Disney, a Star Plus, né?
Star Plus.
É boa. Não, pelo nosso lá que tu mostraste, parece ser boa mesmo.
E diga aí, bicho, a série tá desde 2005.
Beleza, e aí a gente puxa as cartinhas agora.
Jéssica, tu vai querer usar o esquema que a Evaldo mostrou, como a gente roda que deixa na barra de iniciativa?
Entendi, não lembro.
É, clica aí na barra de iniciativa, tu como mais pode fazer. Evaldo, tu lembra o resto?
Não.
Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir uma mesa que eu sou GM.
O turno em ordem, né?
É. Deixa eu abrir uma mesa rapidão aqui, que eu sou GM, que eu vejo isso aqui.
Eu só sei fazendo.
Dá uns minutos, cadê uma mesa? Evaldo, se tu conseguir abrir uma mesa, tu aí de Savage rapidão também, tenta ver.
Sim, sim. Consigo sim.
Eu tô procurando aqui, faz tempo que eu não narro, Savage.
Até porque com essa atualização que teve agora na interface...
Eu já puxei a minha iniciativa aqui.
Já pode puxar a minha também?
Peraí, deixa a gente ver se consegue clicar, descend, by cartoons. Não é clicando, não é aqui.
Tô carregando aqui.
Ah, já vi, Jefferson. Adiciona todos os turnos da gente, adiciona a gente nos turnos e os NPCs também que você queira ver. Se você não quiser que a gente veja, você pode colocar eles ocultos e adicionar lá na turn e ordem. Adiciona lá, que acho que só tu pode adicionar.
Adicionar o turno, né?
Cadê? É, aí vai jogando a gente. Eu acho que eu não consigo me colocar lá. Tem que ser você. Adiciona, aí quando terminar de adicionar... Tu vai lá na carta, na cartinha, clica nela, no isso. Botão Deal. Aí lá vai aparecer um botão, Deal Cards to Turn Order Items. Aí tu clica nela.
Mas tá em português o meu.
Vai ter um botão, dá cartas a todos os itens do turno, da iniciativa. Uma coisa assim.
Sim, aí já foi.
Beleza. Aí tu só ordena, clica pra ordenar que ele já ordena certinho.
Que legal, velho. Antes você podia escolher por naipe, por valor, agora ele deixou mais simplificado.
É. Aí tu pode colocar, Jefferson, pra ordenar automático. Só clicar no. Nesse sort aí.
Pronto. O primeiro, aparentemente, é o Charles Richard.
Deixa eu tirar as
cartas. Eita, eu esqueci de adicionar os caras, mas eu tinha puxado já a carta deles, eu vou usar.
É, usa nesse turno aqui, você já tem, aí no próximo, quando gira, aí tu já faz isso, fica rápido pra ti.
Perfeito.
Isso é muito bom pra Sérgio, velho, que eu ficava muito puto com a iniciativa, porque demorava muito.
E bugava. Você lembra que de vez em quando um cara puxava e não funcionava?
Sim.
Beleza, vamos focar aqui que...
Beleza, pode dar, hein.
Tá. Beleza, o primeiro agia o Charles Richter, o detetive particular. Vendo toda essa situação, vendo esses indivíduos encapuzados e mascarados, vendo uma mulher completamente desordenada, com olhos de insanidade, falando coisas sem sentido para a sua contratante, que está completamente desesperada e fora de si, duas vezes no mesmo dia... E aí ela fica completamente desguarnecida e à mercê de tentar falar com essa mulher. Aparentemente elas se conhecem. Elas são levemente semelhantes entre si. Uma bem mais voluptuosa do que a outra. E com isso, o que é que ele faz, Israel?
Eu, olhando toda a situação, eu puxo meu pé de cabra e saio correndo pra meter num dos caras que tá segurando ela, gritando: vá lá! Uma voz em árabe, um discurso meio louco assim, tipo, religioso. É, filho, porque eu vou fazer tipo falas em árabe puxado pra religião, tá ligado? Pra bugar o cara.
Tu não é muçulmano ou é católico?
Exato.
Allahu Akbar, Allahu Akbar!
Não, é sério, ele é muçulmano?
Não, é católico, só que tem, eu vou usar outra língua pra falar as coisas.
A língua do demônio.
Mas se tu é católico, tu não pode falar árabe, tu tá em transreligioso. Os caras literalmente eles eram lados opostos, pô, da cristandade, praticamente.
Ou tu fala em italiano ou latim.
É, mas italiano ficaria muito. Enfim, então vamos lá.
Ele sabe uma língua que é usada, deixa o cara.
Exato, mano. Mas enfim, eu vou meter o pezão de cabra em um dos caras pra tentar soltar a senhorita Mary. Qual é o tiro mesmo aqui? Seria.
Lutar. Joga lutar é uma arma improvisada. Caso acerte, estiver usando com uma mão é um D4, eu acho. Com duas mãos é um D6.
É porque se usar arma agora não vai ser uma ótima ideia, eu acredito.
É, mas rola lutar primeiro, o dano vem daqui a pouco.
3.
É exatamente a regra que eu falei, ó. A arma é duas mãos, é um D6. E tem. É isso. Um D6.
Ô, Lucas, tu consegue ver a arma aí? É arma dessas coisas?
Eu vi arma improvisada só, tu quer ver o quê?
Eu queria ver se tipo, tem algum soco em inglês ou algo do tipo assim.
Tem, é. Porra, é um D4 mais força, deixa eu confirmar. Eu lembro da mesa de faroeste, mas eu vou olhar no livro.
Você acerta o cara que tá. Qual dos dois você acerta?
Tá à direita.
Move o token, move o token.
Ah, tá, deixa eu mover o token, tá bom. Na verdade, você tá muito frente.
Tô por cima do bicho.
Maldito do demônio! Dou um grito.
Beleza, você vê que Charles Witch ele saca uma barra de ferro retorcida, que é um pé de cabra. Ele simplesmente grita como um insano, em meio a insanos, e ele bate com a barra de ferro nas costas do cara que tá segurando a senhorita Merkel. E com isso, ele acerta em cheio no cara. Quando você acerta em cheio, você sente o barulho de ossos das costelas dele quebrando, assim, crack.
Sim, o dano, né?
É, ô, não,
Lucas,
não.
É um dano é quando passa quanto do toughness? 4, né?
Não, calma. Isso aí foi o ataque do Israel.
Certo.
A cada 4 que ele passou do aparar do inimigo, ele rola um D6 a mais de dano.
Pronto, então rola aí.
Ele passou quanto? Um, quatro, uma vez do aparar do cara ou não?
7.
Foi 7 a diferença, então ele só rola um D6 a mais. E já é, tu vai rolar tua força contra a tua força, de 4 a D6. Já é?
Oi?
Tua força é quanto? A força do teu personagem é D4 ou D6? D4, então tu vai rolar 2 D6 mais um D4. Tu vai botar barra R, 2 D6, exclamação. Mais 2, 1, mais 1 D4, exclamação.
Barra R, 2d6, exclamação.
Espaço, mais espaço, 1d4, exclamação. Roda aí. Sim, Felipe, eu vi o preço. Esse 1d4, ela dá força, mas 1d4 custa 20.
Vou ver se vai agora. Ixi, deu.
Deu o quê?
Deu comando errado.
É assim, esse barra aqui, ó. Digita assim, ó, sem essas aspas, tira as aspas. Copia e joga. Pronto.
14.
A cada 4 que ele passa, Israel, do toughness do cara, é 1 de dano. Se ele não passar do toughness do cara ou passar por menos, o cara só fica shaking.
Entendi.
Aí o toughness dele é 7.
Então Israel passou por 7. Significa que Israel deixou ele shaken e com um ferimento.
Beleza, pronto. Então foi isso mesmo. O Charles Witch, ele avança gritando, alucinado, e golpeia uma, duas vezes nas costas do cara pra soltar a senhora Merkel, até o barulho que ele escuta a omoplata do cara se fragmentar em pedaços, assim. O cara... O cara urra como um animal ferido. E o próximo é Bobby White, que tá aqui como William Grossman, mas isso não tem nada.
Vamos lá, Jefferson. Eu não tô com minha faca, mas eu tô com arma.
Tá.
Eu vou dar um disparozinho nesse otário.
Qual
eu
deles?
Acho que eu vou atirar no da esquerda, que tem a visão mais limpa aqui.
Esse aqui, né?
Esse aqui, é.
Só pra fazer o mal.
Vamos lá, peraí. Sete passa.
Sete passa, bate em cima. Você vê que ele olha assim pra você, ele puxa uma adaga lentamente assim, enquanto ele tá segurando a senhora Khan com o braço, e uma adaga com a mão esquerda dele assim.
Meu, Dani. Ele...
Só um pequeno detalhe, atirar sempre é contra 4, não é contra a parar do cara, só se ele tiver engajado contra Felipe.
Beleza. Então, no caso aqui, 17 de dano. Pronto. Quando você
já
dispara...
Desculpa, eu tô te interrompendo. Não foi 17. Foi 9. Esse bônus é um negócio maluco da ficha que a gente não consegue ter de jeito nenhum. É sempre o lado esquerdo do dano. Foi mal, vou parar.
Não, tranquilo. Foi melhor. Melhor assim. No caso, foi 9. O toughness dele é 7. Como é que fica? Como é que ficou dando shaking, né?
Só shaking. É tipo, bateu de raspão.
Beleza. Devido à escuridão, o Bobby um pouco desacostumado, assim, o Sr. Robert White, ele puxa uma arma, assim, do nada, que vocês não sabem o que ele está dando, e ele dispara, um disparo seco, assim, próximo à criatura, o homem que está diante dele, e ele dispara aquele disparo seco, assim, se perde no meio da túnica do cara, mas ele parece que parou em algum lugar. A Judith tá do lado dele, vê aquele estampido assim, minha biblioteca, o disparo começa a ser feito, e o próximo é a senhora Akan, Merkel no caso, que está agarrada.
O que tomou uma porrada com a barra de ferro soltou a minha mão?
Não.
E o que
tomou? Os dois soltaram, porque eles têm habilidades específicas.
Beleza.
Pra isso.
Não, tranquilo. Eu não consigo mexer de jeito nenhum minhas mãos, né?
Não. Inclusive, quando você começa a se sacudir, os caras eles começam a te passar a mão no teu rosto assim e falam: sangue antigo, tão delicioso, tão doce.
Eu fico enojada.
Ela é tão bela, queria poder experimentar o sangue antigo. Ele
eu
fica assim.
Fico enojada e tento. Já se posso tentar alguma coisa ou lutar o atletismo pra me desvencilhar deles. Porque força bruta eu não vou ter. Tipo, no jeito, sair no jeito. Vou dobrar meu braço pra envergar o cotovelo deles e tentar puxar de vez.
Deixa eu ver aqui o quanto eles têm de força.
Não, na força eu não vou conseguir bater. Tipo, um atletismo ou um lutar pra desvencilhar.
Dá um lutar aí.
Porra, é o que eu tenho demais aqui, ó. Um D4. Dois. Dois é alto pra caramba.
Ela começa a se sacudir, começa a dar uns gritinhos, assim, tentando puxar pra um lado, tentar puxar pro outro. Ela vê que ela tá totalmente à mercê de completos insanos.
Catarina, Catarina, venha!
Ela consegue ver a saliva descendo através da máscara, tá ligado?
Catarina, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Me solte, seu... É, fechou meu turno, não tem mais nada que posso fazer.
Judith?
Vamos lá. Alô?
Tô ouvindo.
Tô observando aqui.
Fica em caído.
Isso aqui, ó. Certo? Alô?
Tô ouvindo.
Sim.
É, a Judith novamente coloca a mão por entre as pernas. Já que não tem.
Ela vai botar o pistolão pra fora.
E de uma... E de uma cinta, ela tira uma Colt 1911 e ela vai atirar.
Cara, é uma arma grande, viu? Ela
acho que foi
todo com um negócio desse entre as pernas, doido.
Cara,
na coxa, na coxa, uma Colt.
Ei, eu fui o único que pensou em não fazer barulho, né? Foda-se.
ela era o Robocopo. Vai abrir a coxa dela e vai sair uma Colt 1911.
De gás,
pistolão, hein?
Não, e assim o William, o Bob tá do lado dela, assim, ele olha assim pro lado, ela puxa do meio da saia assim, tipo, bota. Vixe, Maria do céu!
É, eu vou usar um bend, Jefferson.
Beleza. Abre o segundo, né, Valdo?
É.
Eu olho pra ela assim, como você conseguiu esconder essa arma aí?
Não queira nem saber. Eu vou rolar o dano aqui.
Na minha época, a coisa era mais organizada.
Depois de dois minutos, depois de dois meninos, a gaveta é grande, pô. É, Valda. Snake Eyes.
Ô, Lucas, só um minuto, só rapidinho. Eu acho que tu errou o negócio da arma lá. Como é que a arma dele improvisada dá mais dano que ele revólver da gente?
É um D6, por causa da força. É um D6 mais um D4. Ele rolou dois D6 porque ele rolou uma rolagem alta de lutar. Mas o padrão é um D6 mais um D4. Revolver geralmente é 2D6, 2D8.
Exato. É... A Judith, ela puxa a arma assim. E como alguém que não está preparada para disparar e ela não tem o costume de viver disparando e aí... atirando contra pessoas, ela simplesmente, ela faz um disparo, o coice da arma faz com que ela perca a força, a arma cai no chão, mais ou menos, aqui.
Quem é uma bárbara feito vocês?
O pistolão dela está em meio aos chãos, quem é que vai pegar, colocar as mãos na pistola
eu
dela?
Eu não tenho coragem não.
Feito o Merkel que fala assim, por gentileza, esfaguei fulano.
Beleza. É a vez dos insanos. Eles estão salivando pelo sangue antigo. Eles querem o sangue antigo. E ao contrário da mulher que está diante deles, essa que está presa, é o sacrifício. O sangue antigo dado é uma coisa, e o sangue antigo tomado é outra coisa completamente diferente. E com isso, ele vai puxar uma adaga e vai tentar apunhalar a senhora Merkel. Deixa eu ver aqui.
O meu aparar é bem baixo. Acho que é 4. Deixa eu ver. É 4.
É um D6 mais um D4.
Falha crítica. Não, não foi falha crítica. Mas erra.
Beleza, ele puxa a faca, aí ela começa a entrar em desespero, começa a se mexer. Sangue antigo, antigo, antigo. Eu quero sangue antigo. Aí ele começa a balançar a faca assim próximo a ela e tal. Eu gosto do jeito que o coletor de ossos faz. Eu gosto do jeito. Eu quero um osso seu também, moça. Eu quero um osso seu. E aí ele empurra a faca assim nela e ela dobra o quadril pro lado e a faca não pega. O próximo diz assim: não se deve mirar na barriga dela de começo. Deve-se mirar o pescoço. É mais fácil de atingir. E ela não pode se desviar tão bem. E aí, eu vou usar o teu comando aqui, esse Lucas, porque senão... Catrun. É o mesmo de Israel. Mas é...
Ah, rolagem da faca. Pode rolar a minha macro. Tá porra, um monte de dado abriu. Calma, calma, calma. Isso aí é dano ou é ataque?
Isso é ataque.
Tem certeza que não é o dano?
Não, isso é... Peraí. A faca é força mais um D4
isso aí é
e
dano.
Ele tem força D6.
Isso aí é dano. Você é dando calma. Beleza. Véi, ele deve ter lutar de 4, lutar de 6. É.
Lutar de 6. Beleza, ele tenta golpear o teu pescoço, só que tu se põe assim pra trás e a mulher que tá observando isso, ela quase sente uma aflição assim. No momento em que a faca começa a se aproximar de tu. E ela faz, não! E aí ele para a faca por um momento assim e tu desvia.
Catarine, venha comigo. Eles são loucos.
Eles são mais sãos do que qualquer um aqui.
Você vai deixar que sua irmã seja esfaqueada em um...
Você não é minha irmã! Você não é nada pra mim!
É, papai deveria ter dado mais umas surras em você. Ele sempre protegeu você demais.
Ele nunca me bateu. Ele só fingia. Mas ele também não é meu pai. Ele não existe. E o rosto dele está na parede. Está na parede das mil faces.
Vou dar um tapa na cara dela pra ela acordar pra realidade. Deixa só me soltar.
É, como é que é o negócio do coisa aqui?
Vai lá nas cartas, clica.
Tá.
É. Pronto.
Ih,
já...
rapaz, o cara tirou um ás.
Vixe.
Tão vendo aí?
Puta que pariu.
Beleza, segunda chance de golpear.
Clica pra ordenar, por favor.
Já tá ordenado, não?
Não.
Agora que não tá mesmo.
Agora tá. Ó, ás, K. Agora tá.
Pronto. É... Primeiro, que tá com mais, ele vai tentar golpear.
Sim. De Lucas que só tirava.
Acerta.
Beleza. Ele pega em cheio a adaga, uma adaga cerimonial, toda incrustada de pequenos desenhos na lâmina assim. Ele, pum, apunhala. Barriga da senhora.
Cacete.
E aí, agora, dano. Abre.
Antes de eu morrer, eu posso tentar chorar. Tem certeza que é 2d6 de dano? Não, 1d6.
É 1d6. Que merda que eu fiz.
Ele tá querendo matar,
é muito
homem.
Chorão, é muito chorão.
Bicho, 11 de dano, mata a senhora Merkel.
Peraí. 7. Tá bom assim? Acerta agora.
Tá certo, deixa eu ver quanto eu tenho de toughness. Eu estou shaking, não tomei ferimento.
Beleza. Você vê que ele enfia a adaga assim, só que ela é muito magra, você vê que entra e sai quase sem sangue, assim, do local onde ele espetou. Ela fica meio aturdida do susto, da dor, assim. E na sequência é o Charles Witcher de novo.
O problema é que ele espetou bugiganga.
Caralho, velho. O personagem tentou bater um carro a caminho de casa e morreu instantaneamente.
Eu canso dessa palhaçada, eu puxo minha arma, uma Colt 1911.
De onde você tirou essa Colt?
É o Batman Feira da Fruta.
Ó, porque...
Não, essa aí eu treinei a cintura mesmo, não foi de outros cantos, não. Eu guardo meu pé de cabra na cintura também.
Ele atiro... é o cinturão do Batman, pô. É cheio de acoplagens de coisa na cintura.
É que eu me inspirei no Batman de Ben Affleck. Aí.
Eu atiro
nesse cara aqui da frente.
Esse aqui.
É, que tá na minha frente. Eu acertei com. Eu dei a lapada nele com o pé de cabra lá.
Então você não atira nele, você vai marcar ele a ferros. Pra que as pessoas reconheçam ele.
E joga na prisão, pra saber que ela vai estar morta de merda.
O cara cagou ele, tá assim, aí os outros.
Exato.
Quando ele fala atirando, ele grita: Marta!
Vai, atira aí! Atira!
Tá porra! Caralho!
Puxa! Corolho! 22, meu amiguinho.
É
você quando? Faz um disparo.
Calma, tu tem uns D6 aí pra rolar.
É verdade, aqueles D6 loucão lá, né?
Pera aí, ele passou por quanto, Jefferson?
Caralho, passou por tudo, meu amigo.
É 7, se for 7, ele passou por 15.
Ô, Lucas, 15 mas não foi dá... tiro? Tiro é 4.
Ah, não bem lembrado, Dio. Então ele passa por 18, né?
Aham.
Uhum. Israel, joga 4D6 a mais. Tu bota barra R, 4D6 exclamação.
Caraca.
Um tiro na cabeça.
Barra R. Eu sou idoso.
Mas
barra
ele disse
R.
que ia ser mirado o tiro, foi?
Não, tô exagerando por causa do resultado.
É 4D6 exclamação só, é?
Barra R, 4D6 exclamação. É. Enter.
Tá.
Dá 20 de dano.
20 de dano? Ele já tava com ferimento. Aí passou tuff dele. 7. 13. Por 4, né?
Aham. Uhum. Dá 3 ferimentos a mais.
Beleza.
E no caso, se ele já tiver com um de ferimento, ele morreu, que são 3 ferimentos.
Exato. Eu vou descrever isso agora. Você vê que o Charles Witch, ele saca rapidamente uma pistola, ele coloca na boca do cara assim, ele fala, solte ela agora! E pá, dá um disparo, um estampido seco. Você vê a bala entrando pela boca da máscara, assim, explodindo a cabeça, a nuca atrás, assim, os miolos do cara simplesmente se esvaindo atrás da ruptura e o corpo dele caindo inerte. Quando a máscara cai, você vê um rosto, assim, meio árabe, meio pele escura, com a barba toda desgrenhada e a suposta Catarina grita e fala: Não! Não! Harik! Não! E ele cai completamente morto, o cara, no chão. Nisso tu tem um bônus de 2 pra tentar se soltar na próxima.
Beleza.
Próxima, a mulher do pistolão.
Eu vou atrás do meu pistolão, velho.
Beleza. Vê, pegar, encerrar.
Dá pra atirar ainda?
Ação múltipla fica com...
Menos 4.
Menos 4, exato. Vai, Evaldo, pode rolar com menos 4 aí. Considera que já que tu já moveu e tu já pegasse ela no chão.
É.
Mais uma vez ela pega a arma e você vê que ela dispara. O disparo vai certeiro num livro de provavelmente uns 1000 anos no catálogo do acervo secreto. O livro explode no ar assim e vários milhares de pedaços de página começam a nevar vocês assim com a explosão do livro, e ao cair dessas milhares de pedaços de página de um livro provavelmente inestimável, esse conhecimento foi perdido para todos sempre, mas ele foi morto pela Judy.
É, boys.
Próximo era um cadáver.
Só tenho duas palavras para você para isso. Parabéns.
Parabéns, Tindy. Próximo agora é o Robert White, o jornalista, que aparentemente também está armado. Aqui é quase o Texas, pô. Todo mundo tem arma.
Vou pegar o pistolão e dar um tiro no maluco que tá segurando a doutora Khan.
Não, ela não é doutora, não. Só é rica.
Ah, eu achei que ela era doutora.
Senhora Merkel, na verdade, gosto de ser chamada.
Ela esconde o sobrenome Akan.
5. Eu quero rerolar.
Benny.
43? Ah, não, tá, véio, tá certo aí?
Não faz sentido, velho. As rolagens aqui não faz sentido. Não faz sentido isso.
Isso aí foi auditado?
Bicho, 43. Hudson, é você. Caralho, abriu o dado quantas vezes, bicho? E ainda?
Pera aí, tu tem dado extra, Felipe.
Tu tem um caralhado de dado extra.
Tu tem 10 dados extras. Bota barra R 10D6 exclamação, porque os D6 podem abrir. Pera aí, calma, não.
Eu vou calcular isso, não.
É, ainda tinha dado pra rolar, mas ok.
Se foda.
É.
Você vê que tá indo mais pra frente assim. Ele diz: o meu destino é o destino de Akan. O meu destino é o destino de Akan. E ele solta a senhora Merkel e começa a correr feito um louco pra cima do senhor White. Quando ele se aproxima do senhor White, o senhor White descarrega a arma dele várias vezes no peito assim do cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando o cara simplesmente vai se desvanecendo, assim, ele cai no chão, esguichando sangue pelos vários orifícios recém-abertos. Ele pende assim, despenca aos pés da Judith. A máscara dele rola assim pelo chão. Ela fica completamente quebrada, dividida em duas. Mais um rosto meio arado. Aquele nariz proeminente, assim, uma barba toda desgrenhada. E ele fala as últimas palavras dele balbuciando: eu sou como a Khan. Eu sou como a Khan. Eu sou.
Não tem corno.
E quando vocês veem esses dois indivíduos bando diante de vocês, a mulher que está diante de vocês, ela solta um grito lancinante. A realidade começa a tremeluzir em sombras e o mundo parece despencar sobre vocês. Teste de espírito. A dificuldade, eu só vou dizer se vocês passam ou não.
Ah, beleza. Eu vou revelar já, só rouba aí um, Benny. Por favor. Eu tirei 3, mas eu vou revelar.
Esse é o teu último Benny, né, Lucas?
Não, tem mais um. Tenho 2 exatamente. É
o teste de espírito, é?
É.
Tirei 4, já, só rouba tudo. Vou rolar.
Qual a dificuldade?
Passei. Segredo. 4. Não tenho mais band, Jefferson.
Beleza.
O delegado está meio puto.
Evaldo vai.
Não passa, não?
Não.
Sim. Rapaz, eu vou gastar meu último band.
Tenta aí. É, a hora de gastar é essa, viu?
Ah, rapaz.
3.
Beleza, os que passaram foi o Charles Witcher e o Robert White. Vocês estão mais envoltos na adrenalina do combate, vocês não olham diretamente para ela. Vocês veem ela projetando a parte das mãos, principalmente a Judith e a Rebecca. Ela abre as mãos, duas criaturas em forma de glóbulos oculares com tentáculos se projetam a partir das mãos dela. E vocês veem essa coisa bizarra e bizonha flutuando sobre as mãos dela. Ela solta um grito lancinante. As sombras vêm em direção a ela. Todo negrume agarra ela completamente, puxam ela em direção ao chão. Ela começa a submergir nas sombras. E os dois pequenos olhos ficam. Esses dois pequenos olhos, um olham para Rebecca e o outro olha para Judy. Nisso vocês veem essas criaturas esquisitas e medonhas deixadas a parte do corpo dessa mulher misteriosa que começa a submergir com areia movediça numa velocidade tremenda, pura sombra. E ela desaparece, deixando essas criaturas para trás e que vão se dissolvendo à medida que vocês olham o impossível diretamente nos olhos. Vocês veem algo que parece ser um truque bizarro e bizonho de mágica, mas isso não são animais, isso não são criaturas que deveriam pertencer ao mundo da realidade. E vocês sabem que através daqueles olhos a loucura treme, a loucura rasga e a loucura toma de vocês. Doze pontos de demência.
Fudeu.
De quanto é a barra de cada um?
6.
6, beleza, é Lucas. Tua barra quebrou duas vezes. Tu tá com 4 de sanidade.
Ela fica zerada, né? Depois. 6, 6. Eu tô com 6 pontos de demência. Eu tô com 0 de demência. Mas eu perdi 2 de sanidade, correto?
2 de sanidade, exato.
Olha, eu já adicionei. Eu tô com as dúvidas aqui, certo? A barra é igual pra todo mundo?
Não.
Não, a tua barra é o teu espírito mais 2.
Certo.
Metade do espírito mais 2.
É certo. Metade do espírito mais 2, então, correto.
Eu tenho 5 de sanidade.
5, uhum. Aí deu 12. Quebrou tua barra duas vezes e tu ainda fica com 2 pontos de demência.
Certo, aí eu coloco isso onde?
Aí tu tá com 3 de sanidade e tu ainda tá com 2 pontos de demência, assim a mais.
Evaldo, tu consegue abrir minha ficha?
Deixa eu abrir aqui, ó.
Se tu conseguir, abre, rola tudo lá pra baixo. Tu vai ver que tem munição, não sei o que lá, e tem pontos de demência e sanidade atual. Tá vendo? Lá beleza. Embaixo. Copia e cola na tua.
Vocês vendo os verdadeiros horrores cósmicos e presenciando esse trauma perpétuo de ver um ser humano submergindo nas sombras, deixando apenas para trás o que parecem ser criaturas inexistentes no plano material. Isso envolve uma exposição direta ao incompreensível. A revelação de conhecimentos chocantes, experiências e eventos totalmente perturbadores. A mente de vocês se despedaça. Vocês se sentem afundando numa incompreensão tamanha de sua pequenez e sua inexistência que vocês agora... Deixa eu ver os efeitos que vocês tiveram agora. Os efeitos. Primeiro da Merkel Akan. 11. Ela fica completamente apavorada. A personagem imediatamente corre para longe do perigo com sua movimentação total, mais o dado de corrida e ela também fica abalada. Aí, ou seja, tu tem que fazer dois testes bem sucedidos pra sair desse abalado, porque esse é teste de medo.
Fudeu, saiu correndo, gritando, apavorada.
Ela tá em pânico, Lucas. Ela entra num pânico de tipo assim, é como se eu tivesse trancado num quarto com um rato. Eu pularia da janela.
Ela tá saiu correndo daí, correndo toda. Ela tá com a arma em uma mão, se alguém aparecer perto, ela tira. Tá correndo, disparando.
Beleza, agora vamos ver o que acontece com a mente da Judith. Ela recebe um surto de adrenalina. Ela ganha pontos adicionais em lutar e assume o status de herói. Ela ganha mais 2 nas rolagens de características de dano na próxima ação.
Vou pegar um pistolão.
Ela, nitidamente, a Judith, ela vê diante de si o que provavelmente o item encontrou, o que o levou à morte. Ela fica completamente obstinada, ela sente todos os nervos do seu corpo se flexionar. Tal qual uma mãe, ela não regressa diante do perigo. Ela mergulha para proteger os demais. E ela simplesmente começa a entender o que pode estar no fim desse plano investigativo de vocês. E é isso. Vocês veem essas mulheres vão completamente descontroladas, gritando, e a outra toda tensa, com os nervos à flor da pele, tremendo e pulsando, olhando para um lado e para o outro, procurando de onde vai vir o próximo atacante. E a gente encerra esse pequeno combate dentro da biblioteca. E aí, pessoal? Ação livre. Menos a da que tá completamente
apavorada. Não, só deixa claro. Eu tô correndo em direção à saída, louca, desvairada. Se alguém desconhecido entrar na minha frente, eu atiro e não pergunto quem é.
Eu devo estar no terceiro sono no hotel, então eu tô de boa.
Aposta, atropelado indígena.
Vou lembrar do idoso... Idoso comando. Falta um livro a ser pego.
Exato, o mais importante.
Quem que tá em condições? É eu e o jornalista, é?
Tu e o jornalista. E a Judith também. Rapaz, até se ela quiser dar um pino no negócio, ela consegue.
Eu olho pra Judith e falo.
Falta um livro e nós sairemos daqui. Não vamos sair sem isso. É muito importante. Aí eu vou pegar a lanterna e vou em direção ao a grade lá, o negócio pra pegar o livro.
Beleza. Você pode usar suas gazuas, que acho que você ainda tem. E, Lucas, quando a Merkel começa a correr em direção à saída, ela vê a porta abrindo lentamente e aparentemente o jardineiro da faculdade, ele abre assim: como você entrou aqui, moço? O que é que tá acontecendo aqui? Você não tem permissão de estar aqui? E você?
Você cachorro.
Que erro.
Cara, dois. Para uma coisa em 1945. Você percebe que você acaba de atingir o Yorkshire que ele tava...
Não, cachorro não.
Nos braços.
Precisa rolar o dano ou o cachorro sobrevive?
Não, o cachorro morreu.
Foi de Americanas, pô.
Caralho, me chama até um cachorro.
Ele tem que puxar ele assim nos braços e tal, e você dispara. Quando você dispara, pega no cachorro e enche ele. Não, Pupi! Não, Pupi! Não! Ele cai de joelhos assim, não! Você matou meu cachorro! E um cão de caça tá latindo lá fora, assim, amarrado em algum lugar.
Tô correndo e atirando nele.
Já bateu. Beleza. Um, bateu outro agora.
A gente volta pra galera que ainda tá operante por enquanto. Israel, pode usar suas gazuas. Dificuldade é 7. Você usar sua ladinha.
7. Seria ladinagem?
Seria ladinagem.
Tá. Consegui.
7, beleza. Você pega a sua gazua, você coloca lá no orifício do, daquela porta engradada de correr, tá ligado? Você destrava assim e tal. Quando você vai abrindo lentamente, assim, você vê já a segunda etapa. Só que você vê alguns livros raros, assim, alguns livros sobre conhecimentos tribais, conhecimentos locais, inclusive de árvores genealógicas de Deep Hollow. Você vê conhecimento sobre geografia de Deep Hollow. Você vê conhecimento sobre como foi fundada a cidade. Tipo, livros históricos, assim, tá ligado?
Uhum.
Que fazem parte desse acervo. Você pode, inclusive, coletar livros diversos da sua área de interesse, caso você queira saber como a cidade foi fundada, qual é a geologia dela, qual é a geografia dela, qual é os componentes culturais que ela carrega, esse tipo de coisa. Você já pode ter alguma coisa nesse sentido. Já, só que você está dentro de um segundo gradeado.
Tem que abrir outro gradeado, no caso?
Sim, uma segunda porta. E a dificuldade é maior, porque essa ela tem o gradeado e o cadeado.
Cara, de novo, né?
Isso.
Consegui. Eu sou um porteiro, cara.
Beleza. Vocês veem que o Sr. Rich, ele é muito hábil com as mãos. Ele tem uma destreza natural e uma leveza no toque. Que ele começa a fazer isso, o cadeado simplesmente cai no chão quando ele começa a mexer. E talvez em outra vida ele teria sido um ótimo ladrão, mas ele preferiu ficar do lado de quem paga mais. E aí ele destranca a segunda porta. E você vê no case mais afastado, assim, livro, num pedestal cheio entalhado assim, de componentes culturais e uma redoma de vidro ao redor dele. E esse é o livro de Todas as Verdades, conhecido como Kitab al-Kaib.
Eu não olho diretamente pro livro, eu só pego e guardo.
Não, tem uma redoma, você abre a redoma lentamente assim. E Judith, tu tá com a tua pedra de estimação, né?
Com certeza.
Pedra.
Beleza, a pedra começa a vibrar e tu pode fazer um teste de espírito a partir de agora.
Jefferson, mostra para Israel e Felipe que não viram essa pedra maldita desde a primeira temporada.
Ah, sim.
Cinco.
Beleza. Tu começa a sentir uma ressonância entre a pedra e o livro. O livro, à medida que tu olha para ele, tu percebe que ele não é feito de normal. Ele não é feito de um encadernamento usual. Ele é quase como se ele fosse feito de uma espécie de couraça diferente, de um revestimento diferente, um revestimento claro, mais escuro nas partes, e ele é todo costurado e tem esse símbolo aqui na capa. Quando tu se aproxima do livro, tu percebe uma tremenda pressão, uma tremenda noção de que algo terrível esteja na iminência de acontecer, algo sinistro, uma profunda sensação desoladora, como algo que tu só poderia comparar e equiparar como no dia em que tu perdeu dos teus filhos, tá ligado? É uma sensação surreal. E alguma ligação entre a pedra e o livro. E o livro de Todas as Verdades, ele tem uma profunda conexão com o que o Ethan estava estudando.
Instintivamente, a Judith traz a pedra mais próxima do peito. Mas as mãos vão se aproximando do livro.
A sensação é inquietante, tá ligado?
Uhum.
É uma sensação assim como se você tivesse prestes a colocar sua mão no fogo. De propósito.
Ela cerra os dentes, mas continua.
Beleza, como você passou no teste, à medida que a pedra vai se aproximando do livro, ela vai vibrando cada vez mais, mais e mais. Ao ponto que você começa a sentir o seu braço assim como se estivesse segurando uma barra que está tremendo. Assim. Você, é como se você estivesse fazendo um exercício onde os seus músculos já estão no limite de aguentar e a pedra começa a pesar 20, 30, 40, 50 quilos e você solta ela assim, só que em vez de ela cair no chão, ela para no ar. Ela só para. E você, todos vocês veem isso.
É, isso... observa alguma coisa diferente na pedra, tipo, nas inscrições, algum brilho, alguma coisa, fora claramente ela parar no ar?
Não, você não vê nenhum brilho. Você vê que ela começa a se desdobrar, como se fosse um cubo mágico, assim. Várias direções diferentes, assim. Ela começa a se desdobrar. Diante do livro.
Cara...
E você nem sabia que ela poderia fazer aquilo. Você nem sabia que ela era uma espécie de engrama, alguma coisa do gênero, que pudesse fazer esse tipo de coisa. Você vê que provavelmente todas as palavras que você conseguiu decifrar, a partir daquele alfabeto, começam a mudar de significado. A partir do momento em que a pedra encontra o livro. Porque ela é a pedra de Rosetta, o livro dicionário.
A Judith estende a mão pra tentar tipo, pegar o livro pra si. E guardá-lo.
Eu impeço, eu digo, calma. Esse livro. Mais pessoas virão pra
você. Não calma. Use ficar em meu caminho. Eu terei esse livro.
Eu vejo que tem importância para você.
Evaldo, a Judith vai pegar a pedra e o livro.
Sim.
Beleza. Teste de espírito. Dessa vez é barra pesada.
Pesado. Olha que eu tô sem bem nenhum. Não sei se é pior passar ou não passar. Três.
Três? É, não passou. Deixa eu ver aqui.
Estou louco!
Na hora que pega, começa a gritar.
Cadê o... Ô, louquinho, meu. Cadê o...
O holocausto, meu.
Minha volta, caramba.
Ai, tu vai no cu.
Pô, foi sossegado demais. Evaldo, mais 3 pontos de demência, tô barra história de novo. Que agora é 3. Nossa.
Sossegado demais, só.
Eu ia salvar a demência dele, tá vendo, cara?
Você vê a Judith, os olhos dela. Israel, tu tá olhando pra Judith. O cara. O Witch tá olhando pra ela. Ela começa a revirar os olhos assim pra trás. Ela começa. Ela começa a espumar pela boca. E começa a se aproximar. Ela toca no livro. Quando ela toca no livro, ela sente a textura do livro. É quase como tocar pele humana. E aí ela pega no livro, automaticamente a pedra se volta aquele formato esquisito. Eu esqueci de mostrar a pedra. Deixa eu...
Olha a pedra.
Pera. E... os itens extras. Extras. Pedro. Item. Tá aqui. É Evaldo, a Judith tem visão também, né?
Sim.
Pronto, a pedra volta para esse formato original dela. E a Judith pega na pedra, pega no livro. E ela começa, aos olhos dela, revirar para trás da cabeça, assim. E... ela é tomada por um medo primordial. Cada fibra do ser dela diz que a morte é um bálsamo. Profundo esquecimento é uma dádiva. Deixar de existir em um plano de existência que você não é nada é o objetivo mais nobre que alguém tão ínfimo dele alcançar. Porque o que é Judith diante da visão que vai ser revelada? Ela vê uma criatura gigantesca emergir das profundezas do oceano. Milhares de tentáculos surgindo a partir dos oceanos, chocando-se com as ondas. Olhos profundamente vermelhos, profundos como um abismo, se revelam diante dela. Ela vê uma efígie dantesca, gigantesca, com asas de dragão, uma cabeça bosa, repleta de tentáculos, corpo compreensível, formado por texturas e peças que não fazem nenhum sentido biológico. A gravidade se dobra diante daquele ser. O oceano cessa diante de sua presença. Os céus se tornam vermelhos e meteoros passam a cair. A visão é nada mais, nada menos que Cthulhu, único e grande sacerdote dos antigos. Nisso, uma viagem milenar preenche o corpo dessa pobre mulher. E ela vê milhares, talvez uma dezena de milhar de gatos se alimentando de cadáveres. Porém, o gato, dentre todos, permanece apenas fitando da cabeça aos pés. Esse gato olha para ela e diz: calma, Judy. Eu posso explicar. O problema é que você... E ela está vendo a efígie completa de um ser a quem ela chama de Mr. G. E com isso, nós encerramos esse encontrar livro milenar do árabe nessa sessão de Actung Cthulhu no RPG de Quinta. Breve adeus e a condenação nos espera.